Muito bom dia a todos os senhores deputados. Vamos começar a nossa reunião com a primeira parte, que é destinada à audição da senhora secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, no pós-Conselho Europeu de 14 de dezembro passado. Agradeço mais uma vez à senhora secretária de Estado a disponibilidade para vir imediatamente após a realização deste Conselho Europeu dar-nos conta do que lá se passou e de nos falar pormenorizadamente sobre as conclusões que nós temos acesso via oficial e via divulgação oficial dos resultados do Conselho Europeu, mas gostaríamos de saber também, como é habitual pela boca da senhora Secretária de Estado, que tem a competência nesta matéria, de nos dar conta destas situações. Entretanto, temos, como é habitual, a grelha de tempos, 10 minutos para a senhora Secretária de Estado, com possibilidade de tolerância, e depois uma primeira ronda de 8 minutos para cada grupo parlamentar e a resposta individualizada para a senhora Secretária de Estado, uma segunda ronda de 5 minutos para cada grupo parlamentar e a resposta conjunta pela senhora Secretária de Estado, e finalmente, se houver necessidade de uma terceira ronda, logo damos conta durante a segunda, mas normalmente não há. Por isso, Sr. Secretário de Estado, mais uma vez, muito obrigada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, muito bom dia a todos os membros da Comissão de Assuntos Europeus, a todos os presentes. Fico grata por este debate que permite compartilhar com os senhores deputados os principais objetivos e os resultados alcançados neste Conselho Europeu, que decorreu nos dias 14 e 15 de dezembro. Dia 14 teve lugar uma sessão de trabalho em que foram aprovadas conclusões sobre segurança e defesa, sobre a dimensão social, educação e cultura, alterações climáticas e também a situação de Jerusalém. Seguiu-se uma breve cerimónia de lançamento da PESCO. Depois houve um jantar de trabalho onde foram debatidas as questões das migrações, se falou das sanções à Rússia e do acordo UE-Mercosul e, de novo, da questão de Jerusalém. E dia 15 decorreu a Cimeira do Euro, com um formato inclusivo, a 27, e foi seguida de uma sessão de trabalho também, a 27, sobre o Brexit. Como convém, em final de ano, o Conselho Europeu consolidou vários dossiers, deu um impulso positivo a temas que estarão na agenda durante o ano de 2018. E proponho-me abordar, se acharem bem, 5 pontos fundamentais sobre os quais foram alcançados resultados. O Brexit, segurança e defesa, pilar social, migrações e UEM. Em relação, então, ao Brexit, onde se alcançou um consenso sobre a passagem à segunda fase das negociações com o Reino Unido, esta é certamente uma excelente notícia para a União, para os seus Estados-membros e para o próprio Reino Unido. Há progresso, houve um avanço positivo, graças ao trabalho intenso, à vontade política das duas equipas negociais, cujo desempenho foi, aliás, aplaudido pelo Conselho Europeu. Realizou-se progresso suficiente nos três grandes dossiers em debate na primeira fase e pode-se passar agora à segunda fase do processo de saída do Reino Unido da União e à negociação de um período de transição de cerca de 2 anos. Alcançou-se assim consenso sobre os direitos dos cidadãos, sobre o acordo financeiro e sobre a situação da Irlanda. Em relação aos direitos dos cidadãos, matéria de particular relevância para Portugal, tendo em atenção a dimensão da nossa comunidade naquele país, conseguiu assegurar-se a portabilidade de todos os benefícios sociais existentes, a extensão do direito de reunificação familiar a todos os membros da família e descendentes presentes e futuros, e o acordo de saída será dotado de um mecanismo especial de reenvio prejudicial de perguntas pelos tribunais britânicos para o Tribunal da União, que vigorará durante um prazo de 8 anos após o acordo de saída, o que se espera que seja um prazo razoável para construir a jurisprudência necessária nesta matéria. Poderemos depois, durante o período de perguntas, tratar mais detalhadamente alguns outros aspectos relativos aos direitos dos cidadãos, se assim quiserem. No que diz respeito ao acordo financeiro, o Reino Unido aceitou honrar todos os compromissos decorrentes da sua pertença à União Europeia e as partes acordaram uma metodologia de cálculo dessas mesmas obrigações. Mesmo após a saída, o Reino Unido continuará a participar nos programas da União Europeia financiados pelo atual quadro financeiro, até ao final de 2020. No caso da Irlanda, o Reino Unido comprometeu-se a garantir a pertença integral da Irlanda do Norte no mercado interno britânico e, simultaneamente, evitar um hard border entre as duas Irlandas. Passamos agora à segunda fase das negociações, que será provavelmente tão ou mais exigente do que a primeira, e versará sobre o período transitório, durante o qual se manterá intacto o regime comercial ao abrigo da legislação europeia e sobre a relação futura, que chegou nas suas várias dimensões, incluindo o regime comercial. Tendo em atenção as várias linhas vermelhas colocadas desde o início pelo Reino Unido, é possível que venhamos a ter uma relação futura que seja um acordo comercial tipo Canadá, com algumas variantes. Durante o período de transição de 2 anos, o Reino Unido aceita todo o acervo da União Europeia, mas deixará de participar nas instituições, deixará de nomear ou de eleger membros para as mesmas, bem como de participar no processo de tomada de decisão. Hoje, dia 20 de dezembro, o Colégio adota as guidelines para este período de transição, que serão depois aprovadas pelo Conselho em janeiro, e em março o Conselho Europeu aprovará as guidelines para o enquadramento da relação futura. Segundo o grande bloco deste Conselho Europeu, a segurança e a defesa. Houve um avanço em tudo o que tem a ver com a cooperação estruturada permanente, a determinação da lista dos 25 Estados-membros que nela participarão desde o seu início. Ficam assim de fora apenas Malta, a Irlanda, a Dinamarca, perdão, e o Reino Unido. Portugal, após as necessárias consultas internas, notificou a alta representante da sua adesão através de uma carta que foi já enviada a esta Assembleia, a esta Comissão. Na carta reflete-se todo o processo de consultas que foi tido com a Assembleia da República. A carta refere o equilíbrio entre ambição e inclusividade, a necessidade da cooperação reforçada ter como objetivo o reforço dos laços entre os Estados-membros, sem que daí resulte qualquer tipo de especialização das capacidades das Forças Armadas Nacionais, a ideia de que tem que haver um entendimento amplo da noção de segurança, a ideia de que também a política de segurança e defesa deve promover a convergência, um ponto de que o CEP não pode competir ou pôr em causa outras políticas europeias que são do nosso interesse, finalmente, que esta política faz parte do elo transatlântico e que, portanto, deve haver esta coordenação intensa com a NATO. Conclui-se assim esta primeira fase do processo com o lançamento da CEP. Os próximos passos serão o debate sobre os projetos que deverão ser lançados. Há uma primeira lista com 17 projetos a ser analisados. Depois haverá uma análise dos planos de implementação nacional e a sua implementação e, finalmente, a continuação, a prosecução do trabalho relativo ao Fundo Europeu de Defesa e ao Programa de Desenvolvimento Industrial, de maneira que se possam financiar os primeiros projetos em 2019. O aprofundamento da cooperação europeia na área de segurança e defesa deve constituir um fator de coesão e de reforço da capacidade de resposta conjunta dos Estados-membros em relação aos desafios externos, mas terá que ser feito e não podendo, terá que ser feito em estreita coordenação com a NATO. Houve na última reunião ministerial da NATO, a senhora Mogherini foi convidada a participar para apresentar os desenvolvimentos que estavam a ter lugar dentro da União. E o secretário-geral da NATO esteve agora neste Conselho Europeu também sublinhando a importância destas iniciativas conjuntas e constituindo desta maneira um maior equilíbrio burden sharing transatlântico. Os conselhos da UE e da NATO aprovaram, no dia 5 de dezembro, um conjunto de 34 novas medidas que serão anexadas à Declaração de Varsóvia, integradas nas áreas prioritárias de trabalho em comum, a qual acrescem 42 novas áreas de trabalho. Portanto, há um total de 76 ações conjuntas que incidem nos mais variados domínios da segurança e da defesa e que exigem uma cada vez maior e mais complexa articulação entre a NATO e a União Europeia. A terceira área importante que gostaria de referir tem a ver com o pilar social. As conclusões do Conselho Europeu refletem o que se alcançou na Cimeira de Gotemburgo. Pede-se agora aos Estados-membros que implementem o pilar social, o pilar nos seus próprios sistemas internos e que a Comissão avance com as medidas que estão no seu plano de trabalho em relação a esta matéria. Dentro do plano da Comissão Europeia há um pacote sobre equidade social, onde se fala da possibilidade de constituição de uma autoridade europeia do trabalho. Fala-se também do plano de ação da União Europeia para colmatar as disparidades salariais entre homens e mulheres e também de dar impulso à agenda social europeia através da agenda de competências para a Europa. O Conselho Europeu aprovou também conclusões na área da educação e da cultura. As conclusões prevêem um reforço da mobilidade dos estudantes na União Europeia. Isto é particularmente relevante no ano em que se celebram os 30 anos de existência do programa Erasmus. Apela também à importância da cultura, dos fatores da cultura como agente de desenvolvimento económico e social no quadro da celebração do Ano Europeu do Património Cultural. Fala da criação de uma rede de universidades europeias que permita aos estudantes obter um grau académico através da combinação de estudos realizados nas várias universidades e a promoção de competências digitais e aprendizagem ao longo da vida. O quarto ponto, as migrações. Este ponto não deu lugar a conclusões, foi tratado durante o jantar. É uma matéria, como sabem, bastante divisiva em termos dos Estados-membros. Constatou-se que foram feitos progressos em tudo o que tem a ver com a dimensão externa do problema, mas subsistem muitos problemas na dimensão interna, designadamente no acolhimento e na relocalização dos refugiados que chegam até a Europa. É preciso encontrar soluções que funcionem. Vários Estados-membros, vários chefes de Estado e de Governo disseram isto não funciona assim, não funciona bem, temos que encontrar aqui novos mecanismos que permitam esse justo equilíbrio entre solidariedade e responsabilidade. Em relação à parte externa, houve um complemento substancial do fundo fiduciário para a África, com um aporte bastante substancial da Alemanha, dos quatro países do Grupo de Visegrado e de Portugal, que também anunciou um aporte financeiro no valor de 1.350.000 euros para o fundo fiduciário para a África, nas duas janelas, Sahel e Maghreb. E foi consensual a ideia de que para o próximo quadro financeiro tem que se encontrar um mecanismo estável que permita lidar com a questão das migrações e que tenha a estabilidade necessária e que não fique dependente destas contribuições ad hoc dos Estados-membros. Finalmente, o último ponto, a Cimeira do Euro. Este ponto foi para nós bastante importante. As matérias relacionadas com a moeda única, com a reforma da União Económica e Monetária, são para Portugal extremamente importantes e este é o momento de olhar para essa reforma com mais acuidade, sobretudo tendo em atenção as circunstâncias favoráveis da economia europeia neste momento. Como sabem, a Comissão apresentou dia 6 de dezembro um importante pacote para a reforma da UEM, com medidas de curto e de médio prazo, propostas para o estabelecimento de um Fundo Monetário Europeu a partir do Mecanismo de Estabilidade Europeu, a integração do Tratado sobre a Estabilidade, Coordenação e Governação da União Económica e Monetária no corpo jurídico da União, portanto a comunitarização do Tratado Intergovernamental, Uma comunicação sobre novos instrumentos orçamentais para reforçar a estabilidade da zona euro, a criação de um projeto piloto já 2018-2020, mobilizando fundos da União Europeia para criar essa capacidade de estabilidade, apoiando os Estados nas suas reformas estruturais, e finalmente uma comunicação sobre o cargo do Ministro da Economia e das Finanças da União. Existem conhecidas divergências entre os Estados-membros sobre esta matéria, como seria de esperar, a Cimeira não foi conclusiva, mas há aspectos que foram importantes. Primeiro, os ministros das Finanças, o Eurogrupo e o Ecofin foi mandatado para olhar de forma abrangente e inclusiva para todo este pacote negocial que a Comissão põe na mesa e que, obviamente, entre o dia 5 de dezembro e o dia 15 de dezembro era um período muito curto para que os chefes de Estado e de Governo se pudessem pronunciar. Para Portugal, o relançamento do debate sobre a reforma e a consolidação da União Económica e Monetária é extremamente importante em todas as suas vertentes. Esperamos que o Eurogrupo, já sob a presidência do Ministro Mário Centeno, possa olhar para todas estas áreas e fazer um primeiro relatório oral ao Conselho Europeu de março, de maneira a poderem ter-se decisões já no Conselho Europeu de junho sobre esta matéria. As áreas que obviamente reuniram mais consenso foram as de o aprofundamento de e o completar a União Bancária e a União do Mercado de Capitais, mas claro que nós queremos ver tudo isto em conjunto e, sobretudo, interessa-nos também a questão da accountability democrática do próprio processo e a integração do Fiscal Compact no quadro da União Europeia. As propostas da Comissão vão assim no bom sentido e é, como eu dizia no início, crucial que seja neste momento que possamos encontrar as soluções adequadas que reforcem a resiliência da zona euro e deem respostas a possíveis situações complexas e crises que possam avizinhar-se no horizonte. Finalmente, muito brevemente, outros pontos que foram abordados, por iniciativa da França, onde se tinha realizado uma grande conferência One World sobre clima, saiu nas conclusões uma pequena referência a esta questão, e também sobre Jerusalém, onde a União reitera a sua posição sobre a solução dos dois Estados e o Estatuto da Cidade, obviamente. Finalmente, o Sr. Primeiro-Ministro levantou durante o jantar a questão do acordo Mercosul, que foi tratada à margem da reunião da OMC em Buenos Aires, mas que foi inconclusivo, tendo o Presidente da Comissão dito que se procuraria alcançar, de todas as maneiras, um acordo no primeiro trimestre de 2018. E, portanto, estes foram os pontos fundamentais. Peço desculpa de me ter estendido um bocadinho mais, mas estou à vossa disposição para as perguntas que quiserem concretizar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Foi o tempo necessário para nos dar conta dos factos ocorridos, das conclusões chegadas no Conselho Europeu. Agora está aberta a primeira ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. Mais uma vez, bem-vinda a esta comissão, em nome do PSD, fazer o debrief deste Conselho Europeu, que inevitavelmente teve que ficar marcado pelo passo formal, último, para a criação da cooperação estruturada permanente em matéria de defesa. Esta é uma história algo triste no processo em Portugal, mas como todas as histórias que esperamos tenham sempre um final feliz. O final, para já, intermédio, é um final feliz porque Portugal participa. Este final deste episódio, deste capítulo da história da PESCO, espero que não tenha necessidade sequer de um dia vir a atuar, é sinal que não há necessidade e que há paz no mundo. Mas a verdade é que o trajeto foi infeliz, mas não posso deixar de mostrar surpreendido porque altera uma prática do Governo nesta matéria, quando ontem recebemos a carta de notificação de Portugal nesta participação. Aliás, devo dizer mesmo que é uma alteração de uma prática do Ministério relativamente a este assunto, e eu gosto de criticar quando fazem mal e gosto de reconhecer quando fazem bem. E aqui surpreenderam-nos pela positiva, e eu não podia deixar de dizer isto. Também nos surpreenderam pela positiva ao incluir nesta notificação, à maneira do Governo, mas lá incluíram as linhas vermelhas que foram aprovadas por este Parlamento. Não é exatamente como nós faríamos, mas fizeram, e isso demonstra que Portugal soube construir, no fim da corrida, no fim da história, uma participação o mais abrangente possível daquilo que é a vontade do Parlamento português e que, portanto, no fundo, vem dar corpo às propostas e ao entendimento de pelo menos 80% do Parlamento português, o que parece importante. E parece-me importante que o Governo tenha percebido de vez que em matérias de grande responsabilidade tem que falar com a oposição, tem que concertar com a oposição e, sobretudo, tem que perceber onde é que pode ter um consenso possível através disso para assuntos que perdurão muito mais para além do tempo de vida deste Governo. Mas, Senhora Secretária de Estado, também não posso deixar de dizer que, na notificação, o Governo podia não ter dito nada, mas quis dizer que foi um processo baseado em consultas com o Parlamento. Nós até percebemos que tenho aqui o dizer e, de facto, há uma vontade final do Parlamento de apoiar esta cooperação estruturada, mas o processo não foi feliz, como todos bem sabemos, e, portanto, aquilo que ali está dito não é exatamente como aconteceu. Mas também não tinham sequer que referir esse detalhe. Devo dizer que esta notificação também vem desmentir o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Sr. Ministro da Defesa. Porque, segundo percebemos das declarações mais do que repetidas, por uma vez, do Sr. Ministro da Defesa e do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, afinal, Portugal disse na sua notificação que participou nas negociações ou nos múltiplos debates que aconteceram sobre a notificação. E o Sr. Ministro tinha aqui dito mais do que uma vez que a notificação era praticamente inicial e quase que não teve alterações até à sua versão final. Mas muito bem, chegamos a este ponto. Devo anunciar aqui perante os nossos colegas que o Partido Social Democrata apresentou hoje um requerimento a pedir o envio a este Parlamento do plano de implementação. E, Sr. Secretário de Estado, devo também aproveitar que aqui está para dizer duas coisas sobre este plano de implementação. Em primeiro lugar, que ao contrário do que alguns deputados do Partido Socialista aqui disseram, a carta, o morando, a nota explicativa que veio para este Parlamento, como sabemos, e penso que confirmará isso, não era o plano de implementação, apesar de vir como confidencial. O Governo que reconheceu que não era, o grupo parlamentar do Partido Socialista disse que aquilo era o plano de implementação, e o PSD chegou a dizer que se aquilo fosse um plano de implementação era uma tragédia, porque aquilo não poderia ser algo digno do governo português, mas se não, isso não fosse, era demasiado grave, porque o Parlamento recebeu-o como tal e com o título de confidencial. E a segunda coisa que eu quero dizer é isto. O Governo não pode, sob a capa da classificação de documentos, tentar ocultar à opinião pública aquilo que manda para o Parlamento. Porque o que aconteceu aqui foi muito simples. O Governo disse que fez chegar o documento, mas que era confidencial, e, na verdade, o documento não era aquilo que se fez constar lá fora. E como o Parlamento o tinha como confidencial, não podia revelar a verdade. É um truque que não é praxe do Ministério dos Negócios Estrangeiros, não é praxe dos diplomatas portugueses, mas, infelizmente, é praxe deste Governo. E o Parlamento tem o direito de considerar um documento que não é confidencial porque tem informação pública, pode desclassificá-lo e pode usá-lo como bem entender, e é o que acontecerá na próxima vez que isto acontecer. Mas, Sr. Secretário de Estado, falou várias vezes destes próximos projetos, que fazem parte da estratégia da participação portuguesa na PESCO, alguns a começar já em 2019, e nós gostávamos que pudesse dizer algo mais sobre isso. Se considerar que o plano ou essa informação é confidencial, quer dizer que não é pública, mas o Parlamento tem formas de tratar a informação confidencial, o Parlamento tem meios para isso, e os deputados são representantes do povo, mas têm também responsabilidades para tratar matérias desta forma, como com o seu cuidado e com a descrição que merecem. Relativamente à questão do Brexit, eu gostava de perguntar à Sra. Secretária de Estado, nestas negociações, se podemos continuar a acreditar que os passos que foram dados garantem a proteção dos direitos dos restantes cidadãos europeus, aquilo que é uma prioridade de Portugal também, dos portugueses que vivem no Reino Unido, e parece que essa tem sido uma pedra de toque importante e consensual neste Parlamento e também no resto dos países, dos Estados-membros. O PSD já pediu, já fez um projeto de resolução, qual foi aqui discutido, a pedir ao Governo português que fizesse um estudo sobre o impacto económico em Portugal da saída do Brexit. Nós sabemos que foi feito um pequeno estudo interno na matéria, mas o Parlamento quer algo mais detalhado, algo mais profundo, porque nos parece muito importante. Senhora Secretária de Estado, há uma matéria que esta semana também foi muito comentada e muito discutida na agenda europeia, que a Senhora Secretária de Estado também falou, que tem a ver com a carta com a questão das migrações. Nós tivemos conhecimento de uma carta do Presidente do Conselho, do Presidente Tusk, sobre o não cumprimento das cotas. A posição da Comissão Europeia nós já sabemos, a posição do Conselho, do qual o Governo português é membro, é um disparate do Presidente Tusk, ou não tem, como esperamos, o apoio do Governo português, mas era importante que o Governo português clarificasse o que aconteceu e a posição de Portugal. Porque aquilo que veio a público e que nós tivemos conhecimento é que o Presidente Tusk considerava que o sistema de cotas tinha que ser revertido porque havia alguns países que não concordavam. Não são alguns países, é uma minoria dos países, mas que eu saiba, há uma decisão de um Tribunal Europeu que obriga esses países a cumprir essas cotas e Portugal tem sido pioneiro e, sobretudo, um grande defensor desta partilha de responsabilidades. Nós queremos saber o que é que o Governo português fez, o que é que o Governo português acabou por fazer. Relativamente à Cimeira do Euro, ainda por cima, tendo agora o novo Presidente do Eurogrupo, o nosso Ministro das Finanças, nós queríamos saber o que é que aconteceu, de facto, nesta Cimeira do Euro. Se mais uma vez se analisou o documento da Comissão, se mais uma vez se voltou a discutir e a adiar para daqui a 6 meses algum tipo de decisões, e deste ponto de vista, quais é que são as posições de Portugal? Neste perante os dois cenários que existem e as várias hipóteses que estão em cima da mesa. Eu recordo aqui que foi com alguma felicidade que o PSD viu que, apesar de então António Costa e o PS serem criticado muito as propostas do Governo português, liderado por Pedro Passos Coelho, para a reforma da União Económica e Monetária, e dizendo até que Portugal não tinha propostas, é com algum regozijo que vemos que as propostas do Governo português acabaram por ser as propostas do Governo anterior, tanto foram criticadas por António Costa. Admitimos que nessa altura não conhecesse tão bem a arquitetura europeia e a forma como estes processos se desenvolvem. Para terminar, Senhora Secretária de Estado, não podia deixar de perguntar qual é a posição do Governo português relativamente ao orçamento da União Europeia. Eu recordo que foi aprovado no início do mês o orçamento para o próximo ano. É um orçamento que aumenta significativamente as verbas disponíveis para Portugal. Recordo que o investimento europeu é responsável por 70% do investimento público em Portugal. É um orçamento que todas as pessoas sabem que é mais positivo para um país como Portugal, mas apesar disso, os deputados, os eurodeputados que apoiam a coligação que está em Portugal, e neste caso do Partido Socialista, abstiveram-se na votação deste orçamento. Não, os blocos de esquerda e PCP também não aprovaram este orçamento e, afinal, aquele orçamento que foi uma grande conquista de Portugal para o próximo ano só contou com os votos favoráveis dos eurodeputados do PSD e do CDS, ou seja, da oposição a este governo. Não faz sentido e nós queremos saber se há um governo apoiado em Bruxelas pela sua própria oposição e vice-versa em Portugal, ou seja, se há dois partidos socialistas, um em Bruxelas e um em Lisboa. Terminava, Senhora Secretária de Estado, com uma outra pergunta que gostava que confirmasse, espero que sim, que o Governo português ainda não fechou a renegociação do PT 2020. É que há aqui uma diferença e uma divergência de palavras em que o Senhor Ministro das Infraestruturas e Transportes recorrentemente diz que Portugal ainda não renegociou o PT 2020, ainda não foi uma proposta aceita pela União Europeia e que, portanto, não está a haver uma renegociação. Ora, nós sabemos que o facto de não haver uma versão final ou uma negociação concluída não quer dizer que esteja a haver renegociação. E é com grande preocupação que o PSD ouve rumores, debates e muitas informações em que o Governo se prepara para desviar 1 milhão de euros das zonas de convergência para investir em Lisboa e no Porto. E eu gostava de saber, a pergunta é muito simples, Sr. Presidente, é se o Governo português está em negociações com a Comissão Europeia para alterar o PT 2020. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado para a resposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões. Em relação à CEP, eu gostaria de dizer que, efetivamente, a carta, como os senhores podem verificar, a carta faz a notificação. E a notificação inclui, como disse o Sr. Deputado e bem, os pontos fundamentais, recorreu os pontos fundamentais do debate que foi tido aqui nesta Assembleia sobre esta matéria, que é uma matéria de Estado, efetivamente, que é uma matéria fundamental e que terá uma larga vida pela frente, e isso é importantíssimo. Eu creio que a ideia de que o Governo e o Parlamento têm que estar em linha de consonância em relação a estas matérias é muito importante. Independentemente dos episódios que possam ter estado ou que tenham estado na base de alguns destes debates mais acalorados, eu creio que o que importa é estarmos onde estamos hoje. A CEP começa, Portugal faz parte desse núcleo inicial. Nunca se pensou que viessem a ser 25 países, e aqui temos 25 países em cooperação reforçada para levar para a frente esta matéria. Agora, na segunda fase, teremos o Plano Nacional de Implementação e os projetos. E eu aqui remeto para uma audiência que o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Ministro da Defesa, terá aqui neste Parlamento, uma audiência na Comissão de Defesa, em que ele dará conta dos aspectos operacionais do Plano Nacional de Implementação, bem como dos projetos que estão a ser discutidos e, sobretudo, aqueles nos quais Portugal terá interesse em participar. Esta é uma matéria que tem informação de caráter confidencial, é uma matéria que tem a ver com a operacionalidade das nossas forças no terreno e, portanto, o Sr. Ministro da Defesa fará aqui a sua intervenção, dando toda a informação que for considerada relevante. Esta a questão da entrega de material ao Parlamento, que é confidencial, é um tema extremamente importante, não é novo. O Parlamento tem os seus mecanismos para o tratar, portanto nós estamos convencidos de que esse é o caminho que terá que ser feito. E, inclusive, haverá outros temas que não são de segurança e defesa, que no futuro vão exigir também dessa necessária colaboração com o Parlamento, encontrar outros mecanismos, como, por exemplo, no caso do Brexit, onde teremos seguramente também material de caráter confidencial durante as negociações comerciais que teremos que compartilhar com o Parlamento e serão encontrados os mecanismos para o fazer. Não se trata de nenhuma maneira de ocultar informação à opinião pública, trata-se sim de tratar pelos canais adequados matéria que é sensível, matéria que é sensível e assim está classificada pelos nossos parceiros europeus e pelos nossos parceiros da NATO e à qual nós temos que responder com a necessária cautela. Em relação ao Brexit e aos direitos dos cidadãos, como disse, esta é uma matéria fundamental para nós. Há muitos detalhes que ficaram já consignados no documento que foi elaborado conjuntamente pelos negociadores do Reino Unido e da União, mas há aspectos que ainda poderão ser revisitados no futuro, ou seja, nada está acordado até que tudo esteja acordado e se espera ainda que haja elementos adicionais positivos que possam vir ainda a ser revisitados no futuro. Mas eu queria sublinhar que os cidadãos que ainda não tenham autorização de residência no Reino Unido terão de que adquiri-la, podendo o Reino Unido analisar o respectivo cadastro criminal, concessão que foi feita pela União Europeia, através de um procedimento que deverá ser simples, transparente, flexível, com custos reduzidos, não mais que os custos de um passaporte, segundo anunciou o próprio governo britânico. Os cidadãos que já têm um documento de residência permanente, poderão trocá-lo por um novo documento referente ao seu novo estatuto, de forma gratuita. Os cidadãos não terão de passar assim duas vezes pelo mesmo processo. Outro elemento importante tem a ver com os cidadãos que sejam titulares do cartão europeu do seguro de doença, que serão protegidos no sentido em que, após o Brexit, continuarão a ter acesso aos serviços de saúde britânicos, incluindo, sejam eles turistas ou estudantes, inclusive. E o mesmo se aplica aos cidadãos britânicos que se encontrem temporariamente num Estado-membro da União Europeia. Portanto, nós consideramos que, de uma forma global, os direitos dos cidadãos estão bem assegurados, a solução encontrada foi muito positiva. Quanto às migrações, o Sr. Deputado tem razão no que diz respeito à carta que foi enviada pelo Presidente Tusk e que causou alguma admiração um certo desconforto de alguns chefes de Estado e Governo, inclusivamente do nosso lado, obviamente. A carta do Presidente Tusk referia o assunto das cotas como algo que é preciso resolver rapidamente, porque há países que não podem aceitar essa situação. O assunto foi debatido durante o jantar. Portugal falou da sua posição, claramente, no sentido de que tem que haver aqui solidariedade. É fundamental que haja solidariedade em relação a esta questão dos refugiados que têm que encontrar o seu caminho, a sua nova casa, e que tem que haver um mecanismo de solidariedade nessa redistribuição. Isso tem, portanto, as duas vertentes das migrações, a vertente externa e a vertente interna, têm que ir de par e passo. E se nós temos que olhar com muita atenção para as causas profundas das migrações e ajudar aí com desenvolvimento, com apoio, com processos de consolidação social e económica no terreno, os nossos vizinhos, de onde chegam todas estas ondas de imigração, que são imigrações de caráter económico, temos também que ver, neste contexto, a situação especial dos refugiados e ver como é que ela pode efetivamente ser administrada nos diferentes países da União. Portugal tem sido um grande defensor desta matéria, temos recebido um número muito grande de refugiados e de recolocados e assim continuaremos a fazer. Agora, há países que, por exemplo, durante o debate levantaram a questão de sim, sim, vocês dizem que querem receber esses refugiados, mas depois eles vão-se embora do vosso país. Agora, é uma boa questão, mas não se pode prender as pessoas, aos locais onde elas são, mas é necessário encontrar aí sim soluções que sejam importantes para mecanismos de ajudar a encontrar trabalho, ajudar a encontrar formação. Os refugiados que estão em Portugal ao abrigo de programas de formação profissional, por exemplo, ou que têm bolsas universitárias, esses todos aqui estão, não é? Portanto, há que encontrar essas soluções e foi por aí o debate durante o jantar. Em relação ao euro, em relação à cimeira do euro, o importante é que efetivamente ela teve lugar, porque chegou-se a pensar que quase que nem poderia não ter lugar uma cimeira do euro agora. Porque o pacote da Comissão chegou com 10 dias antes. A grande questão agora vai ser por onde ir. O Presidente Tusk também na sua carta de intervenção dizia que é preciso começar por as áreas onde há consenso, e as áreas onde há consenso é a União Bancária e a União do Mercado de Capitais. Muito bem, vamos por aí, mas sem deixar de olhar para o pacote na sua integralidade. Nós temos que ver a questão de como é que vamos aprofundar a zona euro, como é que vamos aprofundar a União Económica e Monetária, como é que vamos criar, fundamentalmente, uma capacidade orçamental da zona euro que nos permita lutar contra as situações de crise que possam vir no futuro. Precisamos absolutamente de ter uma capacidade orçamental da zona euro que nos ajude em encontrar soluções face a crises futuras. E sem uma capacidade orçamental da zona euro, para que é que serve um ministro da economia e das finanças da União que não tenham uma capacidade orçamental dentro da zona euro. Portanto, são temas que vão continuar em debate. O Presidente Tusk escreveu hoje já uma carta dizendo já isto, dizendo que sim, que então vai mandatar o Eurogrupo e vai mandatar o Ecofin para debater todos estes aspectos com esta perspectiva mais ampla, de maneira que haja um primeiro relatório oral ao Conselho Europeu, que não deve perder, o Conselho Europeu não deve perder o ownership desta matéria. Esse primeiro relatório será feito já no Conselho de março de 2018 e depois tomadas já decisões concretas sobre as diferentes linhas que vêm já no programa da Comissão, já, se possível, em junho de 2018. É aí que estamos. Finalmente, muito brevemente, em relação aos fundos estruturais e ao orçamento para 2018. Os fundos estruturais são, obviamente, fundamentais para Portugal. O orçamento continua a fazer o seu caminho, o orçamento está aprovado e, portanto, não vejo que haja aqui grandes transformações. O Sr. Ministro das Infraestruturas está a verificar a melhor maneira de aplicar e de utilizar os fundos que estão disponíveis da melhor forma possível, dentro das regras existentes. As regras não se podem mudar. Quanto ao Orçamento da União para 2018, portanto, as coisas, eu acho que está bem encaminhado, neste momento foi aprovado e é isso que nos importa. Pronto, temos orçamento e isso é o que nos importa neste momento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu irei repartir, se a Sra. Presidente autorizar, o tempo e os temas com a Sra. Deputada Margarida Marques e começaria por dois temas que não estiveram no centro da agenda propriamente dita do Conselho Europeu, mas que nos parecem importantes sublinhar aqui, até porque em ambos os casos há responsabilidades da União Europeia que se calhar acresceram nos últimos tempos. Em primeiro lugar, Jerusalém. Não vou aqui falar da ilegalidade da decisão da administração americana de transferir a sede da embaixada para Jerusalém, não vou continuar a falar das dinâmicas de confrontação que isso ali suscita, mas queria salientar aqui que essa simples circunstância retira os Estados Unidos da possibilidade de continuar a ser o honest broker em relação ao conflito israelo-palestiniano e que aumenta a responsabilidade da União Europeia. Aliás, basta falar com os agentes, os protagonistas da região, para perceber que se eles já tinham queixas em relação à União Europeia no passado sobre o seu papel naquela zona, essas queixas agora irão certamente aumentar se a União Europeia não assumir maiores responsabilidades para encontrar uma solução para este conflito. Em relação à Rússia, é ao contrário, ou seja, eu sinto cada vez mais que nesta altura a União Europeia continua, digamos, a fazer sanções à Rússia, e a Sra. Secretária de Estado vai certamente dizer que essa foi uma das linhas essenciais daquilo que se discutiu fora do Conselho Europeu, mas discutiu. A União Europeia continua a fazer, digamos, essa tarefa, mas com a ideia de que cada vez mais a pressão vem dos Estados Unidos, mas cada vez menos os Estados Unidos estão envolvidos nessa pressão, direta junto da Rússia. Portanto, se calhar a Europa nesta altura está aqui a fazer um papel que já não é o seu no que diz respeito às relações com a Rússia e se calhar isso deveria ser repensado no futuro. Deixo apenas aqui esta indicação, o Sr. Secretário de Estado certamente vai dizer, não, nós... A linha é que temos de continuar a Crimeia, etc., temos de continuar, a Rússia não retira nada, temos de continuar, mas a Rússia está aqui nas nossas fronteiras e temos também alguns interesses estratégicos comuns que um dia temos de começar a pensar seriamente. Em relação ao problema das migrações, queria saudar aqui a circunstância do fundo fiduciário ter sido aprovado, Portugal participar nele. A iniciativa, ou o programa de La Valeta é uma boa iniciativa, tem um bom diagnóstico, um bom conjunto de medidas, mas o que é certo é que também aí a Europa pensa muito bem, mas depois a execução e sobretudo o financiamento das coisas nem sempre vem rapidamente. Esperemos que as coisas avancem mais rapidamente no futuro. E deixaria para o fim da minha intervenção, depois passarei à Sra. Deputada Margarida Marques, deixaria para o fim da minha intervenção a questão da cooperação estruturada permanente para, primeiro, assinalar que o PSD aqui, um bocadinho a contragosto, a intervenção do Sr. Deputado Duarte Marques mostrou algum desconforto, mas o PSD aqui veio reconhecer uma coisa que me parece óbvia. Portugal e o Parlamento Português foi talvez o Parlamento dos Estados-membros, ou um dos Parlamentos dos Estados-membros, que mais influenciou a forma como o Governo aderiu à cooperação estruturada permanente. Se nós olharmos para a carta endereçada à Sra. Alta Representante, verificamos que está cá tudo. Tudo aquilo que o Parlamento Português entendeu que eram linhas essenciais da nossa adesão estão cá. A questão da não especialização das capacidades das Forças Armadas, a relação estreita com a NATO, a União Europeia é e tem um pilar europeu da NATO e esse deve ser reforçado, a questão da exclusão da ideia das Forças Armadas Únicas da União Europeia, a questão do não prejuízo de outras políticas da União Europeia, a própria Associação do Parlamento Europeu, está aqui subjacente, a Associação do Parlamento Português, peço desculpa, ao acompanhamento da cooperação estruturada permanente. Portanto, eu tenho dúvidas, não posso dizer que foi assim em todo lado, ou que deixou de ser assim em todo lado, mas tenho dúvidas que tenha havido outro Parlamento de outro Estado-membro da União Europeia que tenha tido tanta influência no modo como o respectivo Governo aderiu à cooperação estruturada permanente. E queria aqui referir também, houve uma alusão da parte do PSD a isso e queria aqui referir também que talvez seja nesta altura em que as coisas estão um bocadinho mais serenadas para nós repensarmos a forma como podemos ouvir o Governo sobre o Plano de Implementação Nacional. Porque o Governo enviou, de facto, uma nota explicativa em relação ao Plano de Implementação Nacional, que não mencionava matérias confidenciais. Mas, ao mesmo tempo, disponibilizou-se para fazer uma reunião com esta Comissão à porta fechada, em que, naturalmente, esses temas poderiam ser desenvolvidos com maior profundidade. Suponho que essa disponibilidade continue a existir da parte do Governo e, se calhar, agora seria tempo de nós retomarmos o assunto e de vermos se podemos, como o Governo já está a fazer junto da Comissão de Defesa Nacional, se podemos ter uma reunião com o Governo em que falemos desses temas à porta fechada, porque há questões confidenciais, e possamos ser totalmente informados sobre o assunto. Muito obrigado, passaria à Sra. Deputada Margarida Marques, se permitisse.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também queria agradecer à Sra. Secretária de Estado a sua informação detalhada sobre o Conselho Europeu e sobre a Cimeira do Euro e sobre, digamos, os temas anexos à agenda do Conselho. E gostaria de citar alguns temas dentro do tempo que disponho, com a tolerância que pensamos ter por parte da Sra. Presidente. A primeira questão que lhe queria colocar diz respeito ao pilar social e à declaração de Gothenburg. O Conselho Europeu entendeu, de certa forma, pegar na proclamação de Gothenburg e transpô-la para as conclusões, no sentido de estabelecer algumas linhas de ação que permitam que a declaração de Gothenburg possa ser realizada. Numa primeira leitura das conclusões do Conselho, e nós sabemos que as conclusões do Conselho são sempre orientações gerais, digamos, mas pareceu-me uma abordagem um pouco redutora. Ou seja, é importante que ela tenha sido feita, mas a declaração de Gothenburg tem que ser mais do que uma proclamação. E para ser mais do que uma proclamação, tem que haver uma colaboração entre os Estados-membros da União Europeia no sentido de definirem os seus planos nacionais de ação para a implementação da proclamação de Gothenburg e a ação também das instituições europeias. As conclusões apontam para a necessidade dos Estados-membros fazerem os seus planos de ação, mas claramente no respeito da subsidiariedade e da proporcionalidade, tem que haver uma iniciativa por parte das instituições europeias no sentido de que estes planos de ação se façam e sejam implementados. E a questão que eu deixaria aqui e que gostaria de saber qual é a posição da Sra. Secretária de Estado nesta matéria é da possibilidade, e percebi sobretudo que é essa a posição, por exemplo, da Confederação Europeia de Sindicatos e de outras instituições, no sentido de que esta estratégia para a implementação da proclamação de Gothenburg se possa fazer no quadro do semestre europeu. E, portanto, uma forma de reforçar e de valorizar a dimensão social na União Europeia sem criar um mecanismo paralelo que muitas vezes não passa de um acréscimo burocrático e não político para os Estados-membros da União Europeia. Entretanto, só gostaria de chamar a atenção para um pequeno detalhe relativamente às conclusões no que diz respeito, e isso leio com muita satisfação, intensificar a mobilidade e os intercâmbios, incluindo através do programa Erasmus+, substancialmente reforçado, inclusive e alargado. Parece-me bem, sobretudo porque quando o Erasmus foi aprovado, o Erasmus+, havia uma proposta de orçamento por parte do Parlamento, que era maior do que a proposta da Comissão, e foram os ministros, foi o Conselho, que cortou o orçamento do Erasmus. Portanto, vir aqui o reforço do orçamento do Erasmus dá-me uma certa satisfação. Passaria ao segundo ponto, ao Brexit. Penso que esta primeira fase, o que está escrito naquele relatório, naquele acordo, que é um acordo que nesta fase não lhe podemos chamar mais do lado do Reino Unido, senão um acordo técnico, porque ainda não teve uma validação política e mesmo a proposta da Sra. Theresa May ao Parlamento Britânico na modalidade de ratificação do dito não foi aprovada por parte do Parlamento Britânico. De qualquer forma, o ter-se chegado àquele acordo parece-me que é um percurso interessante, na medida em que clarifica relativamente a todo este período entre o referendo e o acordo na base daquele relatório, clarifica as posições, sobretudo por parte do Reino Unido, em que nós ouvimos sistematicamente declarações contraditórias e, de certa forma, este documento estabelece um discurso único, uma posição única relativamente a estas três problemáticas. E parece-me, sobretudo, que este acordo atenuou o conflito, sobretudo o conflito discursivo entre o negociador por parte da União Europeia e o negociador por parte do Reino Unido e, finalmente, olhando para o texto do acordo, percebemos que há aqui um equilíbrio entre ganhos e perdas de um e do outro lado. É um bom documento para passar à segunda fase, mas gostaria que a Sra. Secretária de Estado nos pudesse dar alguma informação adicional relativamente à dimensão, não digo dimensão temporal, digo dimensão em termos de conteúdo político dos dois anos da fase de transição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado para respostas.
Muito obrigada. Eu vou seguir a ordem das questões. Quanto a Jerusalém, a situação é bastante complexa. Os ministros dos negócios estrangeiros no Conselho de Negócios Estrangeiros manifestaram a sua perplexidade pela situação, manifestaram a sua preocupação em relação às posições anunciadas pelos Estados Unidos e, quer no Conselho Europeu, quer nessa reunião anterior dos ministros, reiteraram a posição da União Europeia sobre Jerusalém, ou seja, a solução dos dois Estados, que é a posição que a União Europeia tem vindo a defender. O que fazer mais? O que fazer mais? Neste momento, a Sra. Mogherini teve, à margem do CNE, um pequeno almoço de trabalho com o Primeiro-Ministro Netanyahu, onde todos os ministros puderam expressar a sua opinião e falar sobre a situação em Israel neste momento, e espera-se que haverá uma iniciativa similar no início de janeiro com o Presidente Abbas, para auscultar a sua opinião, ver por onde vão estes caminhos, que são caminhos complicados e difíceis e que se espera que não redundem ainda em maior violência do que aquela que existe. Não resulta claro da posição americana se esta questão de Jerusalém tem ou não por trás algum plano, alguma espécie de master plan maior para a paz no Médio Oriente. Não se sabe, não é claro, e à medida que as reuniões que estão programadas vão sendo adiadas ou vão sendo canceladas, isso ainda torna as coisas mais complicadas. Portanto, do lado europeu, estamos todos muito atentos à situação, mantendo com firmeza a posição negocial. Em relação à Rússia, ficou claro que não haveria uma validação ou uma revalidação automática das sanções, teria-se que sempre haver um debate sobre esta matéria. Ele existiu durante o jantar de trabalho e foi unânime a decisão de voltar a que as sanções se mantenham efetivas, porque não estão criadas nenhumas, não houve uma resposta russa a nenhuma das questões que levaram a que as sanções estivessem na prática. Quanto à pressão ou não pressão, eu estive na reunião dos ministros dos negócios estrangeiros, da reunião ministerial da NATO, e resulta bastante clara a ideia de que precisamos de ter uma posição muito cautelosa também em relação à Rússia. É preciso ver por onde vai a Rússia neste momento, que seja uma posição equilibrada, mas que também tenha em conta as situações de segurança que estão a acontecer um pouco por todo o lado, onde há influências que não se sabe muito bem de onde vêm, inclusive em processos eleitorais. Então, há necessidade de manter aqui alguma pressão e algum cuidado nesta matéria, mantendo sempre, obviamente, o diálogo aberto. Quanto à questão das migrações, efetivamente, o facto do fundo fiduciário para a África ser um mecanismo que funciona com um apoio enorme do orçamento da União Europeia, mas também com pledges feitas pelos Estados-membros, dificulta saber, num determinado momento, quanto é que efetivamente temos para poder agir no terreno. Daí a ideia de criar já no próximo quadro plurianual financeiro, um mecanismo de apoio às migrações. O que será isso não está nada claro ainda, nada claro. E há muitas possibilidades, há quem diga que esse mecanismo deveria ser integrado no quadro dos fundos estruturais, porque se trata de integrar pessoas. Outros dizem, não, um mecanismo autónomo, específico, com uma linha orçamental própria, portanto, esse vai ser um dos grandes debates do próximo ano, 2018, quando começarmos o debate, porque já está essa linha, já está, e aqui a segunda questão, para a CEP, também a ideia de que tem que haver, na área da segurança, da defesa e do espaço, que poderia fazer parte deste bloco, uma linha orçamentária própria também da União, específica para esta matéria. O que também faz sentido, se temos uma CEP, que ela tenha uma linha orçamentária dentro do quadro plurianual financeiro da União. Finalmente, a ideia, ainda em relação à CEP e da questão da audição do Sr. Ministro da Defesa, que creio que está marcada já até para dia 16 de janeiro, se esta comissão entender por conveniente ter também uma audição dentro dos parâmetros que permitam falar de tudo o que tem a ver com estas questões de segurança e defesa em matérias classificadas, estamos obviamente à disposição, se assim o entenderem também. As perguntas da Sra. Deputada Margarida Marques. O pilar social. O pilar social é realmente fundamental e creio que tem toda a razão quando diz que isto tem que ser muito mais do que uma mera proclamação feita em Gotemburgo. É necessário que, para lá das declarações de intenção, se haja agora a agenda social europeia, se efetivamente se concretize. E aqui é interessante ver que não só a ligação ao pilar, não só a ligação do pilar social ao semestre europeu tem sido muito avançada, a ideia de que tem que haver dentro do mecanismo dentro do próprio mecanismo do pilar, dentro do próprio mecanismo do semestre europeu, muito obrigada, a integração desta questão social. É fundamental que assim seja e é um trabalho que terá agora a sua linha de ação. Também temos a proposta da criação de uma Autoridade Europeia do Trabalho. Ela não figura ainda nestas conclusões, mas é um tema que seguramente virá no primeiro ou no segundo trimestre de 2018. Também a iniciativa sobre acesso à proteção social para trabalhadores autónomos atípicos é uma outra iniciativa que vai estar em cima da mesa em 2018. A iniciativa de criar um número europeu de segurança social que permita facilitar a mobilidade social, a mobilidade dos trabalhadores e a portabilidade das suas pensões. Portanto, o tema está efetivamente em debate, em ação, e tem toda a razão quando diz que para o governo português este é um tema absolutamente central, porque é um tema que permitirá esta ligação mais profunda com o mundo do trabalho, com o crescimento, com a criação e com os cidadãos, que será que dará essa ligação mais concreta às políticas europeias. Finalmente, quanto ao Brexit, muito rapidamente eu diria que, efetivamente, esta foi uma boa notícia. Permite resolver estes três grandes pontos que estavam em debate, fez com que o Reino Unido acabasse de uma maneira assertiva por encontrar a sua forma negocial e chegar a um ponto de negociação e de consenso, porque ouvíamos um pouco coisas disparatadas em cada disparatadas no sentido de diferentes maneiras, aqui e ali, acolá, questões diferentes e abordadas de forma diferente. E agora elas finalmente se concentraram nesta negociação. E outro ponto fundamental que foi manter a unidade dos 27. E isso vai ser agora também um teste enorme à capacidade da União se manter junta neste segundo bloco de negociações que se avizinha. O período de transição, como disse, hoje o Colégio aprovará as primeiras guidelines para este período. O período, sabe-se que a única coisa que está nas conclusões e que é clara é que o Reino Unido será apenas um receptor e não pode nem decidir, nem participar, nem votar, nem eleger, nada. Portanto, apenas usará esse período de transição para assegurar de uma forma mais suave a transição para a segunda fase. E se tivermos um período de transição, não se sabe exatamente se vai ser 2 anos, se vai ser 1 ano e meio, se vai ser 2 anos e 1 mês, a ideia é que pelo menos seja até ao final da atual, do quadro financeiro plurianual, ou seja, até dezembro de 2020, porque isso faz coincidir os pagamentos com o quadro financeiro. Pode ser que sejam uns meses mais, mas aí põe-se a questão de saber, então, e pagam mais, não pagam mais, como é que vai ser? Portanto, a ideia, tudo isso será visto agora até janeiro, quando serão aprovadas pelo Conselho as orientações para este próximo período. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, agradecer a informação relativa às reuniões e aos vários debates do Conselho Europeu e, obviamente, já seria expectável que uma das matérias principais em debate neste Conselho seria a questão da defesa e da segurança comum, a finalização e a assinatura, digamos assim, da cooperação estruturada permanente. E também relativamente à documentação que foi enviada à Comissão, a carta que o Ministério enviou à Comissária Europeia, ele de facto não tem nada de novo que não se tivesse já discutido aqui no Parlamento até agora. As críticas que o Bloco de Esquerda e a posição que o Bloco de Esquerda tem relativamente a este tipo de mecanismos mantêm-se e as linhas vermelhas que foram sendo negociadas de alguma forma e os partidos PS, PS e CDS chegaram a algum consenso relativamente a essa matéria que lá estão expressas, não nos deixam descansados, tal como as notificações e toda a informação que tem vindo a público sobre esta matéria não nos deixa minimamente descansados sobre aquilo que está em causa e sobre o caminho também que a própria União Europeia está a seguir e está a escolher seguir neste momento. A verdade é que aquilo que está expresso, e é verdade que a carta que foi enviada tem algumas formulações que são escolha do próprio Ministério, mas de facto não houve, nem há um consenso todo o Parlamento, nem as preocupações que lá estão são do Parlamento, são de parte do Parlamento e, portanto, isso convém de facto ficar expresso. Continuamos e aparentemente já está marcada uma audição com o Ministro da Defesa para início de janeiro sobre o plano de implementação. Esperamos que também a Comissão de Assuntos Europeus possa também fazer esse debate, porque de facto foi e continua a ser um problema, que é de que maneira é que se acompanham estas matérias na Comissão de Assuntos Europeus. A Comissão de Defesa tem uma maneira própria de acompanhar este tipo de matérias, mas a Comissão de Assuntos Europeus tem que acompanhar este assunto e teremos também que ver como é que isso será feito. Existirão, já foram anunciadas algumas propostas de alteração, veremos o que é que virá, mas acompanharemos e, da nossa parte, continuamos a querer que toda a informação seja dada aos deputados e que seja publicada dentro daquilo que é o razoável. Relativamente ao pilar social, que foi debatido neste Conselho Europeu, para nós é um pouco estranho que se tenha falado, porque é a primeira vez que surge algo escrito relativamente à educação e à cultura, por exemplo, e matérias muito concretas do que é que se quer fazer a nível da educação e, no que toca ao reforço da mobilidade de estudantes, uma rede europeia de universidades, o reconhecimento de diplomas do ensino superior. Considerando o histórico que foi o processo de Bolonha também, para as próprias universidades e especificamente para as universidades portuguesas e para os estudantes, preocupa-nos que se possa estar a avançar, por exemplo, na área do reconhecimento de diplomas ou de créditos ou, enfim, o que quer que seja que esteja aqui em causa. Isto teve consequências que ainda hoje muitos estudantes sentem de não reconhecimento dos seus diplomas ou dos seus créditos nas faculdades e, portanto, convinha percebermos também de que maneira é que se está a pensar fazer e avançar neste projeto de convergência ao nível das universidades, porque sabemos que os modelos de universidade são muito diferentes nos vários países. Os programas Erasmus, Erasmus+, terão vantagens com certeza, mas também não podem ser usufruídos por todos e por todas, e isso também é muito claro, e portanto perde muitas dessas vantagens por essa razão, e de que forma é que se pretende que sejam programas que cheguem efetivamente a toda a gente, que hoje em dia não chegam, por questões monetárias, muito concretamente. Preocupa-nos que possa estar a haver aqui alterações que não estão também a ser trabalhadas com as próprias universidades e, portanto, perceber qual é que é o objetivo neste âmbito. Mas sobre o pilar social, a questão laboral, que acaba por não estar muito, muito expressa nas conclusões do Conselho, por assim dizer, está expressa naquilo que saiu da Cimeira de Gotemburgo, mas preocupa-nos que se comece a falar já de uma autoridade europeia do trabalho, do número europeu de segurança social, que aparentemente até hoje sempre foi um tema quase tabu, porque os países nunca, os vários Estados-membros nunca tiveram um consenso mínimo sobre esta matéria, formas de descontos para a segurança social, de formas atípicas de trabalho e aquilo que nós consideramos das análises que têm sido feitas, especialmente depois da Cimeira de Gotemburgo, é que politicamente aquilo que se está a dizer é que se está a assumir que modelos precários de trabalho são o futuro e que não há nada a fazer relativamente a isso. E, portanto, as soluções encontradas são para comatar uma reforma eventual ou o futuro daquele trabalhador, considerando que não há mais nenhuma opção para aquele trabalhador ou para aqueles trabalhadores que não modelos atípicos de trabalho. E esta visão política é de facto o ponto onde nós discordamos, porque quando se deveria estar a pensar no porquê que existem estas relações atípicas de trabalho e como é que elas se resolvem para que possam existir contratos de trabalho com direitos, uma negociação coletiva, mesmo a nível europeu, enfim, é algo falado em alguns fóruns, que possa ter algum cabimento efetivo, a lógica é inversa, que é assumir à partida que as formas atípicas de trabalho são o futuro, portanto as próximas gerações estão condenadas a modelos precários e, portanto, é a partir daí que a Comissão Europeia faz a sua reflexão. E isso parece-nos bastante errado e uma maneira de começar este debate sobre um futuro pilar social que terá consequências que para nós, obviamente, são muito negativas, mas deixar este alerta, que de facto não há ainda nas conclusões deste Conselho nada muito concreto, mas a lógica com que se está a ver este assunto para nós é completamente errada e deveria estar a ser a inversa. Um último assunto para esta primeira ronda tem a ver com a questão de Jerusalém, Israel e Palestina. Percebe-se que seja o ponto que tem literalmente uma linha nas conclusões do Conselho, mas não é admissível que neste momento especificamente, seja isto que está nas conclusões do Conselho Europeu. E, na verdade, não há, acho eu e considero ao Bloco de Esquerda, não há um momento tão propício para atuar como este. Estamos num momento em que os Estados Unidos denotam, de facto, que estão isolados nesta matéria. É impensável achar que, a partir de agora, uma das partes deste conflito, nomeadamente a parte palestiniana, considere sequer que os Estados Unidos possam ser um mediador deste conflito. É impossível. Não nos causa grande perplexidade que tenha sido tomada esta posição, porque sabemos como é que tem sido a política externa e a política internacional seguida pelo atual presidente dos Estados Unidos, mas não chega, neste momento especificamente, os Estados-membros reiterarem que apoiam e defendem a solução de dois Estados. Porque isto é dizer tudo e é não dizer nada. E não responde àquilo que se está a passar neste momento, que é, inevitavelmente, a escalada de violência. E, Sr. Secretário de Estado, não há maneira de qualquer governante palestiniano dizer, neste momento, ao seu povo que não seja violento face a estas matérias atualmente. E não há maneira de a União Europeia querer não atuar, neste momento, de uma forma mais audível. Porque no momento em que os Estados Unidos, se, na verdade, com esta decisão, se colocam de fora de qualquer solução pacífica, alguém tem que entrar para mediar, digamos assim, este conflito. E se os Estados-membros da União Europeia não tomaram já essa decisão, quando a tomarem já vai ser tarde, achamos nós. E isso preocupa-nos bastante, porque, além deste conflito durar há vários anos, preocupa-nos que esta escalada possa ter também consequências e, com certeza, o Sr. Secretário de Estado falou em possíveis outros planos que os Estados Unidos tenham para aquela região, mas, de facto, é uma região que está com conflitos cada vez mais prementes, cada vez mais violentos, que está a causar algumas crises humanitárias absolutamente horríficas, e aquilo que se está a fazer é deixar os Estados Unidos fazerem e dizerem aquilo que bem lhes apetece. E das duas uma, a União Europeia tem uma posição de força finalmente sobre isto, ou então corremos o risco de daqui a um mês ser tarde, daqui a uma semana ser tarde, daqui a duas semanas ser tarde. em vez de... E isto também se poderia entroncar com a discussão sobre a cooperação estruturada permanente, por exemplo, mas, na verdade, não nos vai valer nenhuma cooperação estruturada permanente se, a nível de política externa, não houver uma posição de força política relativamente a estas questões. Eu estou já a terminar e pode descontar o tempo da restante da segunda ronda.
O critério que... Muito obrigada, senhora deputada. O critério que está a ser usado para qualquer grupo parlamentar é deixar fazer as perguntas com alguma amplitude e flexibilidade em relação à grelha prevista. A mesma coisa para a senhora secretária de Estado. Não tem havido discriminação de nenhum grupo parlamentar. Tem a palavra a senhora secretária de Estado para a resposta.
Talvez começando aqui pela questão do pilar social. O pilar social é, sem dúvida, uma das grandes blocos de trabalho da Comissão Europeia para o próximo ano. E eu creio que quando se fala aqui em modelos de trabalho, nós estamos a falar em modelos de trabalho para o futuro, não necessariamente modelos precários ou apenas modelos precários. Temos que trabalhar em conjunto para encontrar soluções para isto, o que será a nova agenda do trabalho, porque ela vai necessariamente aparecer com todas as questões das novas tecnologias, da robotização, com todas as questões da abertura da capacidade das pessoas poderem terem uma mobilidade cada vez maior e a busca dos novos trabalhos e das novas formas de formação profissional que isso vai exigir. Portanto, temos que encontrar uma maneira de olhar para estes novos modelos de trabalho que também tenham atenção aos novos modelos de proteção social que vamos ter que encontrar. Uma pessoa que trabalha em casa com o seu computador e que ganha, inclusive, razoavelmente pelo trabalho que está a fazer, necessita provavelmente de um tipo de proteção social diferente ou distinto de um trabalhador que está sentado numa empresa. Enfim, são coisas que teremos que necessariamente debater ao longo destes próximos anos. E aí toda esta questão do pacote sobre equidade social, a discussão é longa. Ninguém aceitou ainda a ideia de ter o número europeu da segurança social. Estamos bem longe disso. Mal ou bem, não sei, deixo ao vosso critério e imagino que as pessoas aqui presentes terão visões muito diferentes sobre essa matéria. Mas começar este debate... é um debate positivo, porque temos que começar um debate sobre o futuro do trabalho e sobre o futuro da segurança social e de como estas questões têm que ser trabalhadas. Como é que elas têm que ser trabalhadas também através do Fundo Social Europeu? Como é que o Fundo Social Europeu pode entroncar aqui? Como é que... podemos trabalhar também para apoiar o diálogo social dentro da própria União Europeia, o diálogo social a nível dos Estados-membros, e estamos a ver que há em alguns países situações bastante complexas em relação a esta matéria, a ideia de reforçar a legislação europeia, a ideia sobre estas matérias também é muito importante. Portanto, eu acho que aos poucos iremos encontrando o caminho certo nesta matéria. Registro as suas preocupações em relação às questões da mobilidade estudantil e do reconhecimento de diplomas. Eu imagino que isto esteja ainda também no seu início deste debate, mas tem razão quando diz que é preciso fazer isto em total diálogo com as universidades, que são autónomas, que são independentes. É preciso nunca esquecer isso, e que estas universidades europeias que têm esta rede que permita aos estudantes passar por uma universidade durante um ano, noutra universidade outro ano, é um modelo que já está em execução com algumas universidades e, portanto, eu acho que aqui temos mais uma orientação política do que outra coisa neste momento em relação a essa matéria. O Erasmus tem sido fundamental para que a União Europeia tenha uma inserção direta ao nível dos estudantes. Quando se fala com os estudantes sobre a União, é o programa Erasmus que aparece como aquele que é mais conhecido e, portanto, dar-lhe mais força, dar-lhe mais notoriedade, aumentar o seu orçamento, parece-me também uma coisa extremamente positiva. Quanto a Jerusalém, aqui estamos perante uma questão, efetivamente, bastante difícil, bastante complexa. São anos e anos de debate sobre uma matéria que até agora não conseguiu encontrar uma solução que seja execuível e que ponha fim a um conflito tão terrível e que já tantas vidas ceifou. Do lado da União Europeia, eu acho que de momento o que se vai fazer é isto: ouvir. Ouviu-se Israel, vai-se ouvir o presidente palestino. E em função dessa auscultação, em função da evolução da situação no terreno, eu imagino que os Estados-membros e os ministros dos negócios estrangeiros tomarão as devidas decisões para ver como melhor coordenar a posição da União Europeia sobre esta matéria, que tem que ser uma posição, seja ela qual vier a ser ou se vier a orientar-se num sentido mais forte em breve, ela tem que ser unida e coordenada, porque este é um tema central de grande importância para a política externa europeia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado, como é óbvio, começando por cumprimentá-la neste regresso aqui à nossa Comissão. Sr. Secretário de Estado, se me permitisse, eu ia começar de novo pelo tema da defesa e da cooperação estruturada permanente, também conhecida como PESCO. Este processo é um processo que não começou bem e não correu bem. A verdade é que Portugal não esteve na primeira linha dos países que tiveram uma preocupação relativamente a esta matéria e, Sr. Santos Chá, não sou eu que o digo, o ex-embaixador, o Sr. Embaixador José Cotileiro fala de incompetência, o embaixador Seixas da Costa fala de um erro enorme. Até o Sr. Deputado Miranda Calha, e estou a citar todas as personalidades que não são de um partido político, diz que não compreende porque é que Portugal não esteve nesta primeira linha e preocupados todos eles também com as consequências futuras dessa ausência de Portugal. Eu reconheço, e acho importante reconhecer aqui, que na notificação que o governo português fez de adesão à PESCO, teve uma preocupação de incluir uma matéria conhecida aqui aprovada no Parlamento por 4/5 dos deputados, reconheço isso e acho que isso é positivo, mas digo isto da mesma forma e dizendo ao mesmo tempo que o comportamento do Governo nesta matéria foi um comportamento errático. A verdade é que, ao longo de todo este processo, o Governo alienou uma base que eu acho que é uma base muito importante, é uma base que tem 43 anos de algum consenso, de haver um diálogo entre os partidos do arco atlântico e o Governo alienou em grande parte esse mesmo consenso. E esta matéria preocupa-nos tanto que o CDS já agendou para debate em plenário uma alteração à lei de acompanhamento dos atos comunitários no sentido de garantir que esta matéria da CEP tem debates regulares no Parlamento, que o Governo permanentemente dá informação ao Parlamento sobre esta matéria, quer num debate que deve acontecer pelo menos uma vez por ano em plenário, quer incluindo a matéria da defesa e da CEP no relatório anual sobre o processo de integração europeia. Mas, Sr. Secretário de Estado, há uma matéria sobre a qual o Governo ainda está em falta. E é uma matéria que também constava dos 3 projetos de resolução que foram aprovados no dia 7 de dezembro, que é o envio para o Parlamento do Plano Nacional de Implementação. O Governo disse-nos aqui que não queria enviar esse Plano Nacional antes de conhecer os outros planos. A verdade é que, neste momento, muitos dos outros planos já são conhecidos. Olha, tenho aqui à minha frente o plano holandês. Está disponível na internet, não é uma coisa que seja segredo. E nesse plano, os holandeses me dizem muito claramente, o Governo holandês me diz muito claramente, que em 2018 vai gastar adicionalmente 910 milhões de euros, em 2019 1.210 milhões de euros, em 2020 1.410 milhões de euros, em 2021 1.510 milhões de euros e, do ponto de vista estrutural, para a frente sempre este valor. Dizem de forma muito clara, têm aqui um compromisso muito, muito claro, até dizem, olha, o orçamento dos Países Baixos vai ser, a partir de 2021, no mínimo de 10,5 mil milhões de euros nesta matéria, e é exatamente o compromisso que eles têm. Eu gostava de saber, do ponto de vista do Governo português, quais é que são os compromissos que o Governo português tem nesta matéria. Quando nós lemos aqui o Plano Nacional holandês, fala muito claramente as matérias onde querem estar presentes, dentro do Fundo e da Agência, dentro do Fundo Europeu de Apoio à Defesa e da Agência Europeia, em que projetos é que querem estar. Relativamente às matérias que têm a ver com o projeto Athena, dizem muito claramente onde é que está. E por isso mesmo, eu acho muito estranho, neste momento, conhecermos todos nós o plano holandês e ainda continuarmos sem conhecer o plano português. E, portanto, a pergunta que eu lhe faço, Sra. Secretária de Estado, muito concretamente, é quando é que vai enviar ao Parlamento este mesmo plano, porque a dificuldade, o óbvio que havia de envio, que era a dificuldade de não se conhecerem os outros planos, neste momento já está ultrapassada. Depois também nesta matéria, Sr. Secretário de Estado, eu gostava de fazer uma pergunta muito concreta. São conhecidos que neste momento existem já 50 projetos que já foram enviados à Agência Europeia de Defesa para serem apreciados do ponto de vista do Fundo Europeu de Defesa. Gostava de lhe perguntar quantos projetos portugueses estão neste momento para apreciação e, já agora, em que áreas, sem, como é óbvio, estar a entrar em nenhuma matéria que seja matéria sigilosa. Depois, Sr. Secretário de Estado, também, e peço também ao Sr. Presidente, se ultrapassar o meu tempo, também que me desconto na ronda posterior, relativamente à reforma da zona euro e à matéria da União Bancária. Eu gostava, sinceramente, de perceber aqui duas ou três coisas. Este Conselho tem esse tema na agenda, este tema continua a ser, para Portugal, muito provavelmente, a prioridade para conseguirmos concluir. Eu não tenho nenhum problema, nenhuma questão que a União Europeia, em menos de um ano, tenha conseguido levantar uma cooperação estruturada permanente. Até acho positivo a União Europeia ter esta capacidade de decisão. Fico é mais preocupado nós andarmos há cerca de 7 anos a tentar fechar este dossiê. É um dossiê que é absolutamente essencial, não só para Portugal, para a União Europeia, mas muito particularmente para Portugal. Se voltarmos a ter uma dificuldade, uma crise, muito provavelmente ainda não temos os instrumentos para poder responder a essa mesma crise. E eu achei curioso que o Sr. Primeiro-Ministro, no debate que tivemos prévio a este Conselho no plenário, disse uma coisa muito clara. Ele dizia que não concordo com muitas das coisas que lá estão, não concordo com todas. Eu gostava de saber, do ponto de vista do Governo português, quais é que são as propostas com as quais o Governo português não concorda. Era importante haver aqui transparência nessa matéria. O Sr. Primeiro-Ministro não nos disse isso no plenário, certamente disse isso no Conselho Europeu. Era importante que o Sr. Secretário de Estado nos pudesse dizer aqui quais é que são as matérias nas quais o Governo português não concorda. E depois também gostava de lhe perguntar muito especificamente sobre a matéria do Fundo Monetário Europeu, porque foi uma matéria que calculo que tenha também estado em cima da mesa neste mesmo Conselho. E eu gostava de lhe perguntar que posição é que o Governo português defendeu relativamente a esta matéria, quando até esta matéria foi muito citada, por exemplo, no relatório dos 5 Presidentes, e o próprio documento de reflexão pedia aqui um consenso, pedia aqui algum aprofundamento nesta mesma discussão. Depois, num terceiro tema, que é o tema das migrações, nós sabemos que o tema das migrações, que é, antes de mais, em primeira análise, nomeadamente na dimensão dos refugiados, um tema de acolhimento, de proteção humanitária, onde a Europa falhou, a Europa não conseguiu dar resposta a uma crise humanitária, provavelmente a crise humanitária maior do ponto de vista da sua dimensão desde a Segunda Guerra Mundial, mas que isso evoluiu também para uma crise institucional no próprio seio da União Europeia. Ora, parece-me que a forma de reagir a essa crise institucional que nós temos tem de ser prudente, tem de ser sensata, e não parece que as declarações do Sr. Presidente Tusk tenham ido nessa sensatez ou nessa dimensão de alguma capacidade efetiva de ultrapassar a crise. Dizer que o que nós neste momento vamos fazer é acabar com o sistema de cotas parece-me que é um total contrassenso, mas eu gostava de perceber o que é que o Governo português disse lá, porque não vi nenhuma declaração pública do Governo português sobre esta matéria. Eu acho que era muito importante que o Sr. Secretário de Estado aqui nos pudesse dizer o que é que o Governo português disse de forma clara, e eu espero que o Governo português tenha criticado esta mesma proposta por parte do Presidente Tusk, porque ela é, do nosso ponto de vista, totalmente inaceitável. Também, Sr. Secretário de Estado, sobre o tema das migrações, gostava de lhe fazer uma pergunta sobre o que está a acontecer neste momento, não é uma nova rota, mas é uma rota que está a crescer muito, que é a rota do Mediterrâneo Ocidental. Neste momento nós sabemos que há um aumento muito significativo dessa mesma rota, como é óbvio, esta rota não tem a dimensão que as rotas no Mediterrâneo Oriental têm, mas eu já agora gostava de perceber o que é que aconteceu, se este tema foi ou não foi debatido na reunião do Grupo 5 mais 5, que o Sr. Secretário de Estado, ainda há relativamente pouco tempo, nos disse que iria acontecer, e portanto gostava de perceber o que é que foi abordado do ponto de vista das migrações nesse mesmo grupo. Por isso, pois, por último, Sr. Presidente, agradecendo a sua tolerância, relativamente ao Brexit, dizer-lhe duas coisas. Nós já tivemos a oportunidade, nós, o CDS, já tivemos a oportunidade de saudar o acordo que foi alcançado na semana passada, porque permite agora avançar para uma nova fase nas negociações. Já foi possível, pelo menos, estabelecer aqui algumas linhas relativamente aos três temas que estavam em cima da mesa. Os direitos dos cidadãos europeus residentes no Reino Unido e vice-versa também, e o seu contraponto, as obrigações financeiras do Reino Unido até 2020 e a questão das fronteiras. E entramos agora numa negociação que vai ser muito dura, vai ser muito exigente, e eu confesso que, do ponto de vista português, ainda não percebi qual é que é a posição efetiva do Governo de Portugal. Relativamente a muitas linhas que estão neste momento a ser definidas, o que é que o Governo português vai defender junto da Comissão Europeia relativamente à configuração de um futuro acordo comercial entre a União Europeia e o Reino Unido? Essa dimensão comercial é uma dimensão muito relevante para Portugal. Relativamente a novos temas que estejam em cima da mesa, o que é que o Governo português vai defender nestas mesmas matérias, nomeadamente uma que para nós não é indiferente, que é a dimensão atlântica, a vertente atlântica da União Europeia. Com a saída do Reino Unido, como é normal, há uma diminuição desta vertente atlântica. Portugal, pela sua geografia, pela sua história, pela sua posição no mundo, não deve ser indiferente a esta matéria. Eu gostava de saber se o Governo vai ou não vai colocar em cima da mesa esta vertente atlântica. Depois, só uma última questão, Sr. Secretário de Estado, que tem a ver com uma pergunta que eu dirigi ao Governo. Eu dirigi ao Governo, por escrito, uma pergunta solicitando que o Governo informasse a Assembleia da República na sequência de cada ronda negocial sobre o Brexit. Nós vamos entrar agora num conjunto de rondas negociais. O Governo respondeu-me por escrito que essa matéria, de acordo com a lei de classificação dos documentos de Estado, estará disponível para consulta de todos os senhores deputados que quiserem ir ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas que, sendo matéria que está em negociação, está reservada. Ora, eu aceito essa lógica, Sr. Secretário de Estado, se o Governo aceitar, e é essa a proposta que eu lhe faço, que na sequência de todas as rondas negociais, e houve uma que agora já foi concluída, seja disponibilizado aos deputados informação que nós possamos ir consultar. Foi isto que aconteceu, por exemplo, na negociação do CETA a nível europeu. Acho que é absolutamente razoável, acho que é razoável fazer assim. Eu não vou discutir a classificação do Governo relativamente a documentos e a negociações em curso. Agora, acho que é fundamental, numa matéria que tem um grande domínio também, que tem uma grande prevalência também do ponto de vista comercial, que esta negociação não seja obscura, que esta negociação não seja opaca, que esta negociação possa ter escrutínio dos representantes do povo português, que são os deputados. E por isso mesmo pergunto se está em condições de garantir ao Parlamento que, na sequência de cada ronda negocial, será disponibilizada informação que o Governo classificará, como é seu dever, nos termos da lei, mas que será disponibilizada essa mesma informação que os deputados possam consultar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Acho que é oportuno dar conhecimento que há muito poucos minutos foi anunciado pelo responsável da União Europeia das negociações para o Brexit, Michel Barnier, o adiamento do Brexit de março de 2019 para 31 de dezembro de 2020, ou seja, mais de um ano e meio praticamente relativamente àquilo que estava previsto inicialmente. É aquilo, afinal de contas, que todos nós já mais ou menos contávamos relativamente a esta ampliação de calendário. Dito isto, Sra. Secretária de Estado tem a palavra para a resposta às perguntas do Sr. Deputado CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Deputado Mário Pedro Mota Soares. Eu começaria talvez aqui exatamente pelo Brexit. E para lhe dizer que tem toda a razão quando diz que é importante que haja esta partilha de informação em relação à segunda fase de negociação. Esta segunda fase de negociação, a partir do momento em que tenha as suas guidelines, e portanto estas guidelines para a segunda fase serão postas sobre a mesa em março, portanto, a partir de março, quando se inicie o debate sobre a relação futura, nós podemos seguramente encontrar um mecanismo similar ao que foi encontrado para o TTIP ou para o CETA no Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma sala de leitura. Tentaremos encontrar todas as formas que sejam plausíveis para compartilhar informação sobre esta matéria, porque é efetivamente uma matéria de interesse para todos os senhores deputados, e temos todo o interesse também em compartilhar informação. Portanto, deixo aqui essa abertura para essa partilha de informação. Quanto à relação futura, é muito interessante o que está a ser já, de alguma maneira, trabalhado. E neste Conselho Europeu, o senhor Barnier distribuiu um pequeno esquema muito interessante sobre o que é que pode ser essa relação futura. Temos aqui as cinco linhas vermelhas britânicas. As cinco linhas vermelhas britânicas são o fim da jurisdição do Tribunal Europeu, ter autonomia regulamentar, ter o fim das contribuições substanciais para o Orçamento da União, portanto, eles não querem contribuir com nada a partir do momento em que saem, o fim da livre circulação de pessoas e a liberdade para negociar outros acordos comerciais. Portanto, estas são as cinco linhas vermelhas. Essas cinco linhas vermelhas levam-nos a pensar que não pode ser nada que se pareça com o que temos com a Noruega, porque a Noruega paga, e paga bem, para ter acesso ao mercado. Não pode ser nada parecido com o que temos com a Suíça, porque a Suíça tem a liberdade de circulação de pessoas e não tem, portanto, esta autonomia regulamentar. Também não pode ser como a Turquia, exatamente porque a Turquia não é independente para negociar acordos comerciais. Portanto, então será alguma coisa parecida com o Canadá? Ora, aí está. Portanto, nós iremos seguramente partir para um acordo comercial que depois tem uma outra componente muito importante, que é a dos serviços financeiros. Porque até agora nenhum destes acordos comerciais tem metido lá dentro os serviços financeiros. Terá que encontrar-se alguma solução para isto também. Portanto, vamos ver como é que pode ser a questão dos serviços financeiros, será objeto de um outro acordo separado ou como é que vai ser. Portanto, vamos ter pela frente debates bastante intensos, bastante interessantes e, na medida do possível, iremos claramente disponibilizar a informação que exista sobre esta matéria. A ideia de ter o período de transição, como disse agora a Sra. Presidente, até dezembro de 2020, isso será extremamente positivo porque nos permite ir cozinhando, ir debatendo tudo o que é esta, o que vai ser esta questão da relação futura. E isto é fundamental para Portugal e estou de acordo consigo, Sr. Deputado, quando diz que é realmente muito importante. É importante do ponto de vista económico e tivemos há pouco uma reunião interessante com os 10 maiores exportadores portugueses para o Reino Unido para os ouvir, para esclarecer quais são as suas principais preocupações e ficámos de voltar a fazer estas reuniões com regularidade para tentar entender Quais são as preocupações das empresas portuguesas? Por outro lado, como sabe, também estamos a tentar captar investimento que está no Reino Unido para vir para Portugal, na sequência do Brexit. E do ponto de vista da nossa política externa, sem dúvida que precisamos de manter uma relação futura com o Reino Unido de grande proximidade. É um país, como diz e bem, do arco atlântico no qual Portugal se insere e que vai seguramente também fazer com que possamos ter uma reflexão sobre esta matéria. A necessidade de nos aproximarmos de outros países que estão também nesse arco atlântico e, por exemplo, termos uma relação, quiçá, mais intensa com a Irlanda ou com os outros países do norte da Europa. Portanto, e de alguma maneira, compensando assim a nossa posição a sul com esse relacionamento. Portanto, aí há aspectos muito interessantes e importantes para o futuro. Em relação à questão das migrações, é realmente, temos que encontrar um mecanismo com prudência que equilibre as duas palavras-chave nesta questão, solidariedade e responsabilidade. É fundamental. Volto a dizer que o Sr. Primeiro-Ministro, durante o jantar, ao fazer o anúncio de que Portugal apoiava o Fundo Fiduciário para a África, com aquele valor de 1 milhão e 350 mil euros, falou também da importância da outra vertente, da vertente interna, e de dizer que Portugal continua a assumir os seus compromissos em relação a receber os refugiados que vieram de Itália e que vieram da Grécia e continuaremos abertos a essa política e que isso é fundamental que a União Europeia se faz também com solidariedade e que ela é importantíssima neste campo. E o Sr. Primeiro-Ministro referiu também o papel que Portugal está a ter na defesa da fronteira externa da União, o nosso trabalho e a nossa participação no Frontex e em outras operações onde estamos inseridos nesta matéria. Portanto, houve um sublinhar do que tem sido a nossa posição bastante segura e bastante clara nesta matéria das migrações. Quanto à União Bancária e às questões relativas à União Económica e Monetária. Esta é, como diz e bem, um dos temas fundamentais, centrais para Portugal. De tal maneira que o Sr. Primeiro-Ministro, no encontro que teve com a imprensa, foi, aliás, o primeiro ponto que ressaltou, a importância do aprofundamento da União Económica e Monetária. Para nós é central e é neste momento em que a situação de crise se vai abrandando e em que o crescimento está presente, que é preciso encontrar soluções para evitar uma próxima crise e para evitar esses choques assimétricos que possam trazer-nos a situações de grave crise orçamental. O Sr. Primeiro-Ministro referiu a importância de ver de forma abrangente todos os temas que estão em cima da mesa. Sim, a União Bancária é prioritária e achamos que, sem dúvida nenhuma, ela tem que avançar, mas também temos que avançar na constituição do Fundo Monetário Europeu e temos que avançar na ideia de ter uma capacidade orçamental para a zona euro e aí talvez venha a questão que o Sr. Primeiro-Ministro referiu, de algumas coisas que ele gosta mais ou gosta menos, em relação, por exemplo, à ideia de ter uma capacidade orçamental da zona euro, mas que seja uma capacidade orçamental que nos permita empurrar o investimento, que nos permita fazer o catching up das reformas estruturais que é necessário fazer e que permita ter uma capacidade de atuação em relação ao nosso capacidade de enfrentar choques económicos que possam vir a bater-se sobre nós no futuro. E a ideia é de saber de onde é que vem essa capacidade orçamental, de onde vem esse dinheiro, porque se esse dinheiro vem do já bastante curto orçamento da União para o próximo quadro económico e financeiro, vamos estar a combater por fundos junto das questões para as migrações, junto das questões para a ciência e tecnologia, junto das questões para a segurança e defesa, junto dos nossos fundos estruturais que são tão importantes para a execução do investimento em Portugal. E, portanto, essa é a grande questão, saber de onde virá, de onde pode vir o dinheiro para essa linha orçamentária especial, específica dentro da zona euro. Pode vir de fundos próprios da União, mas isso vai demorar. O debate sobre os fundos próprios da União, o debate sobre o imposto sobre transações financeiras, o debate sobre um imposto sobre as grandes organizações, das grandes empresas digitais, está aí, mas vai ser um longo debate, não é? Portanto, esta é uma questão importante, central. E depois, é interessante que a Comissão pegou nisto e propõe, como apoio às reformas estruturais, no período de 2018-2020, já a criação de uma linha específica, não é? Duplicando o financiamento disponível para apoio às reformas estruturais. Muito bem, mas esse dinheiro também vem de dinheiro já pré-existente no orçamento da União. Não resulta muito claro como é que este projeto piloto vai funcionar. Portanto, há um caminho largo a fazer pela frente, onde genericamente as propostas da Presidência, da Comissão são boas, vão na linha do que nós queremos, mas há um largo caminho a fazer pela frente para defender os interesses nacionais nesta matéria. Quanto ao Fundo Monetário Europeu, é interessante, esta proposta surge no âmbito do o fundo, a ideia é criá-lo a partir do Mecanismo Europeu de Estabilidade. É uma proposta legislativa que vai também fazer o seu caminho, que também vai demorar, e, no entanto, ela seria também fundamental e importantíssima para prover um backstop comum para o Fundo Único de Resolução, e esta, por exemplo, é uma das propostas que poderia avançar mais rapidamente. Tudo isto, obviamente, tem algum tempo mais de demora pelas circunstâncias também do governo na Alemanha. É preciso formar governo, é preciso que a Alemanha defina as suas posições. A Itália vai ter eleições dentro em breve e, portanto, também aí isso conta. Uma última palavra muito breve para reiterar o que já disse, que o Sr. Ministro da Defesa virá à Comissão de Defesa para explicar e para veicular o Plano Nacional de Implementação da CEP e falará seguramente também dos projetos que estão em debate. Desses, tenho entendido que dos 50 projetos originais há um debate para que se reduzam a 17 programas, a 17 projetos que serão, sim, objeto de discussão e nos quais Portugal participará, mas como tem, como disse, matéria operacional de confidencialidade, o Sr. Ministro da Defesa abordará essas questões convosco. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria também, em primeiro lugar, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, agradecer os contributos para esta audição e, evidentemente, que os temas que abordarei serão os mesmos, tendo em conta as conclusões do Conselho. E Apenas uma breve palavra antes de colocar algumas questões sobre os temas. Já vai sendo, da minha parte pelo menos, já se vai tornando repetitiva esta primeira nota, mas nós vamos assistindo sucessivamente uma repetição uma insistência em estratégias que se têm revelado em alguns casos erradas e em outros casos mesmo trágicas, e as soluções que são apresentadas são sempre o aprofundamento, consistem sempre no aprofundamento das soluções que causaram os problemas na primeira linha. Portanto, ao invés de haver um arrepio do caminho, que também não seria de esperar, tendo em conta as forças que dominam a União Europeia, há uma insistência e uma intensificação na receita que provoca o desastre. E nós estamos a presenciar um momento da União Europeia que tem características muito próprias, mas que se caracteriza, no essencial, por um agravamento do militarismo, dando mais militarismo como solução para um conjunto de problemas, problemas muitos dos quais provocados precisamente pela tendência militarista e agressiva da União Europeia e pelo seu posicionamento em questões fundamentais no panorama global, e mais capitalismo, a União Bancária, a União Económica e Monetária. Portanto, os problemas que o capitalismo tem vindo a criar na Europa, no espaço da União Europeia principalmente, são resolvidos supostamente com mais capitalismo. Esta é a regra da União Europeia, é a fuga para a frente, o que importa é acrescentar capitalismo àquele que já, mais doses de capitalismo àquele que já se vai verificando e que já graça por todo o território da União Europeia. Sobre estas questões, Sra. Secretária de Estado, nós sabemos que o PS, o PSD e o CDS tentam fazer crer que a cooperação estruturada permanente não é tendente à criação de um exército europeu, que tem características muito limitadas, mas nós já ouvimos essa conversa vezes sem conta. Era tudo, ao princípio é tudo muito superficial, é só um pozinho aqui. Aliás, a União Europeia era apenas uma comunidade económica, a União Monetária, a criação do mercado único não traria federalismo. Enfim, nós ouvimos essa conversa vezes sem conta, é sempre tudo muito pela calada, muito sem discussão pública, muito sem os portugueses saberem, fazerem a mínima ideia do que se está a passar, até porque nunca se pronunciaram sobre qualquer um dos pilares da União Europeia, destas questões que hoje dominam a vida dos portugueses, quer no plano económico, quer no plano político. E cada vez mais no plano social, dominam e determinam boa parte da vida dos portugueses, e os portugueses em nenhum momento se puderam sequer pronunciar sobre isto. E vai tudo avançando pela calada, é sempre tudo muito terno, são pontos de cooperação muito simples, sem perda de soberania, e depois quando damos por nós já não temos soberania em área nenhuma. E aquilo que está claramente a ser criado é os primeiros passos para a criação de um exército europeu, ainda por cima, visto como uma espécie de sucursal da NATO, enfim, que sendo a força que neste momento está presente na maior parte dos conflitos e que despoleta a maior parte dos conflitos à escala mundial, não inspira nenhuma espécie de confiança. Nenhum exército europeu, nem nenhuma cooperação deste tipo, do ponto de vista da defesa e do militarismo, inspiraria confiança, mas uma que assume e que até convida a NATO, aliás, a participar em questões decisivas e nas decisões, demonstra bem o seu cariz e as suas verdadeiras intenções. Bem que podemos, por exemplo, na questão de Israel, bem que podemos repudiar na questão de Israel as declarações terroristas do Donald Trump, mas depois dizer que aqui estamos para ser o seu bracinho administrativo, o seu bracinho militar em tudo o que quiser, porque a NATO é, enfim, um instrumento dos Estados Unidos, e nós com este gosto que os governos, infelizmente, portugueses vão sempre demonstrando em participar com deslumbramento em praticamente tudo o que vem da União Europeia, estamos aqui também a voluntariar-nos para ser ainda mais do que já somos o bracinho de Donald Trump, independentemente do que possamos dizer sobre as declarações incendiárias de Donald Trump, porque depois na prática não correspondem a nenhuma ação da União Europeia que se lhes oponha. Senhora Secretária de Estado, ainda sobre as questões das migrações, dos fluxos de refugiados, aquilo que se vem verificando, e vem-se verificando de forma cada vez mais intensa e evidente, é que a União Europeia não está a cumprir as suas obrigações no que toca ao acolhimento de refugiados e ao cumprimento dos direitos daquelas pessoas, e à sua garantia. Pelo contrário, o facto de chegarem menos refugiados ou de se conter ou de se barrarem os fluxos de refugiados ou de migrações não significa que a União Europeia esteja a cumprir os seus as suas obrigações. Pelo contrário, significa que está a tomar medidas a montante para que não seja confrontada com o cumprimento das suas obrigações. Portanto, estamos a impedir que refugiados de guerra, pessoas despojadas de todos os seus bens, inclusive da sua pátria, possam procurar uma vida melhor e a sobrevivência. E, por isso, ainda por cima, tendo em conta as responsabilidades diretas e indiretas que a União Europeia tem nessas guerras e na destruição desses países, é absolutamente inaceitável que se finja que há uma política adequada para o acolhimento e recepção e integração de refugiados, quando, na verdade, a maior parte do esforço da União Europeia é impedir que cheguem a território dos países da União Europeia. E que morram, que sejam traficados, que sejam sujeitos a todo o tipo de violências, mas fora daqui, para nós dizermos que não chegaram cá. E já agora, Senhora Secretária de Estado, porque as conclusões fazem menção, dentro daquele penduricalho que é o pilar social da União Europeia, que é uma espécie de florzinha na lapela para fingir que há preocupações sociais na União, surgem aqui conclusões sobre a cultura e a educação. Surgem conclusões sobre a cultura e a educação, e Senhora Secretária de Estado, deixe-me dizer-lhe que é triste que, no quadro da educação e da cultura, aquilo que tenhamos para valorizar mais no âmbito da União Europeia seja aquele programa de mobilidade de estudantes, os Erasmus e outros da família, que mexem, no máximo, nos seus melhores anos, com 2% dos estudantes portugueses, que sabemos muito bem a quem estão reservados, e que, enfim, muito antes da União Europeia já existiam. Portanto, quer dizer, já existe mobilidade entre a Universidade Europeia muito antes de existir a União Europeia. Aliás, há vários... Os seus deputados, enfim, se não sabem que a mobilidade entre as instituições universitárias no espaço europeu é das alturas da Idade Média, portanto, muito antes da União Europeia. Enfim, estamos a fingir que, quer dizer, fingir que há um pilar social de relevo, e quando falamos de ensino superior, no país com as propinas mais caras da União Europeia, com faculdades a cair, sem tetos, com salas onde chove, onde os estudantes não chegam à universidade, e dizemos que isto é tudo espetacular porque 2% dos portugueses podem estudar a Paris, Sr. Secretário de Estado, é delírio e não corresponde à melhoria estrutural do ensino superior em lado nenhum, e certamente não em Portugal. E, portanto, isto apenas para sublinhar o quanto o quão grande é a operação cosmética que se faz em torno do pilar social, que atira uns pozinhos para cima de questões da cultura e da educação para fingir que há uma preocupação, enquanto vemos os milhões a passar todos para o lado dos grandes grupos económicos e agora até na área da defesa e do militarismo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sr. Secretário de Estado.
Sr. Deputado, eu dificilmente poderei dizer alguma coisa que o convença, porque...
Considerando que quem apoia é o grande...
Em relação a esta questão da educação e da cultura, eu acho que esta questão da educação e da cultura são temas que são muito importantes para trazer os cidadãos ao encontro da União Europeia. Durante muito tempo, elas foram sempre minimalistas. Todos estes programas de educação, de cultura, no quadro da União Europeia, sempre foram muito pequeninos e muito minimalistas. E é bom ver que os temas vão chegando aos nossos chefes de Estado e de Governo. Não que seja a primeira vez que se discutem, mas que chegam a este debate. A ideia do valor económico e social da cultura, a ideia de trazer os cidadãos a uma, ao que pode ser um património europeu, fazer com que através do património europeu possam ter esta possibilidade de ver a cultura como algo que os possa unir, pode ser algo importante. São gotas d'água. E aí tem razão quando diz isso, porque são gotas d'água. São gotas d'água em coisas bastante mais amplas, mas que estão dentro do quadro da subsidiariedade decididas e são decididas por cada um dos Estados-membros que deve levar a cabo esses projetos de educação e de cultura. O Erasmus é pequeno, sem dúvida, mas é também o programa que, quando se fala dos estudantes europeus, quando se fala em Erasmus, é aquilo que eles reconhecem como programa a nível europeu. Portanto, de alguma maneira, são projetos e programas que vão fazendo o seu caminho no quadro da União Europeia. E Portugal, pois, centra as suas políticas educativas e de aprendizagem também ao longo da vida, que tem sido outro programa que também foi importante para nós neste quadro. A ideia de que as pessoas precisam de melhorar as suas competências em termos digitais e precisam de melhorar a sua educação ao longo da vida para se poderem adaptar às novas formas de trabalho, à evolução tecnológica vigente. Pode ajudar. Do nosso ponto de vista, ajuda, seguramente. Mais que não seja pela partilha de informações e pela partilha de experiências que tiveram êxito noutros países. Quanto à CEP, como viu na carta que foi enviada à senhora Federica Mogherini, fala-se claramente de que a participação de Portugal na CEP está em linha com a nossa contribuição constante para os esforços internacionais de paz e segurança, particularmente através da nossa participação em missões e operações das Nações Unidas, da NATO e outras missões de paz no quadro europeu, nomeadamente com vistas à manutenção da paz, prevenção de conflitos, reforço da segurança internacional, de acordo com os princípios da Carta das Nações Unidas. Portanto, eu acho que há aqui uma preocupação importante, não de ir neste sentido do militarismo e da perda de soberania, mas, pelo contrário, de trabalhar mais na área da prevenção de conflitos e na área dos processos de paz. Então, eu acho que tenho muito, não sei, não creio que possa, neste momento, as suas questões, não tenho muito mais para dizer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Passamos agora à segunda ronda. A mesa tem indicação de que os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP prescindem da segunda ronda, sendo assim, ficarão com o tempo previsto para a segunda ronda o PSD, o PS e o CDS-PP. Dou a palavra ao PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Morgado.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, ainda não a tinha cumprimentado, cumprimento-a agora, e tenho que começar por dizer, de mais elementar justiça, que estas audições consigo são muitíssimo mais proveitosas do que são os debates com o Primeiro-Ministro. Digo isto, lamentavelmente, não porque não me merece respeito e merece-me todo o respeito institucional e pessoal, mas porque o Primeiro-Ministro é o chefe do Governo e ele sim também está obrigado a dar as respostas, e posso-lhe dizer que no debate preparatório do Conselho Europeu no Parlamento, há uma semana, o Primeiro-Ministro não respondeu a uma pergunta que eu lhe fiz, uma única pergunta que eu lhe fiz, e já não é a primeira ação em que ele faz isso, por isso peço-lhe que interceda junto do Primeiro-Ministro para ver se ele finalmente responde e tem mesmo um debate no Parlamento, um pouco à sua imagem, um pouco à sua imagem. Sobre a questão do plano de implementação, eu acho que já ficou patente para todos a enorme atrapalhada que houve aqui, em que o Ministro da Defesa Nacional foi ele que se comprometeu numa audição com o Ministro dos Negócios Estrangeiros a entregar o plano de implementação ao Parlamento, e depois, na Assembleia da República, o Primeiro-Ministro decide dar aquela imensa cambalhota, alegando sigilo, secretismo, e agora parece que isso já, todo esse argumentário caiu por terra. Voltaremos a falar nisto várias vezes, sem dúvida, mas é para assinalar que o Governo continua a persistir neste litígio permanente com as forças da oposição no Parlamento em matérias que são matérias de Estado. Mas queria-lhe também dizer outra coisa, Senhora Secretária de Estado, deixar estas perguntas para si, até porque abriu esse caminho, e muito bem. O Primeiro-Ministro, uma vez mais, respondeu a zero das perguntas que eu lhe fiz. Nesta altura, em que discutimos o aprofundamento da União Económica Monetária, nós já não estamos na fase das generalidades. E é sempre com generalidades que o Primeiro-Ministro brinda ao Parlamento cada vez que cá vem. Não é o seu caso, felizmente. Por isso eu faço a pergunta, que acabou por também não responder inteiramente. O Primeiro-Ministro diz que há coisas que não gosta nas propostas da Comissão. Muito bem. Mas não é só dizer, não é só elencar quais são as coisas que não gosta, que é da mais elementar dever a transparência para com o Parlamento. É também perceber que nesta fase, a discussão sobre a União Económica Monetária, há muita gente, alguns com intenção, outros inconscientemente, a dizer, a utilizar as mesmas designações, entendendo coisas muito diferentes, a começar pelo próprio Fundo Monetário Europeu. E há quem faça isso intencionalmente para, não digo sabotar a ideia, mas para adiá-la lá para os confins da história. Por isso, nós precisamos de saber o que é que o Primeiro-Ministro, o que é que o Governo de Portugal entende na proposta do Fundo Monetário Europeu. O que é que esse Fundo Monetário Europeu deve fazer? Como é que ele deve ser dirigido? Nós, no PSD, no Governo anterior, nós dissemos logo isso tudo em 2015. O Governo já passou 2 anos e não é capaz de dizer nada, além de refugiar-se em generalidades. Agora ficámos a saber, repare, eu perguntei isso ao Primeiro-Ministro, se ele estava de acordo em que o orçamento para a Zona Euro fosse uma linha no orçamento da União. Perguntei isso no Parlamento. O que é que ele respondeu? Nada. Zero. Agora a Senhora Secretária de Estado, muito bem, já nos fez, pelo menos, dar-nos alguma ideia de quais são as reservas do Governo quanto a isso, que também são, em parte, também são as nossas. Mas agora, o que eu estava a dizer é que esta discussão só será frutuosa para o futuro. Portugal só poderá ter uma participação digna desse nome, não se continuar a repetir as generalidades que todos repetem, mas a ir aos detalhes. O que é que o Governo quer destas propostas que estão em cima da mesa? Por exemplo, nós sempre defendemos que o orçamento comunitário, o orçamento da Zona Euro, devia ter uma função de estabilização. O Primeiro-Ministro, perdendo um ano, ao fim de um ano, no final de 2016, vem dizer a mesma coisa do que nós. Pronto, muito bem. Essa função de estabilização, agora na proposta da Comissão Europeia, é uma espécie de salvaguarda do investimento. Nunca foi essa a nossa proposta, a nossa, e que eu saiba, cada vez que o Primeiro-Ministro e o Ministro dos Negócios Estrangeiros falaram nisso, também não era essa. O que nós dizíamos era que devia haver um programa de estabilização automática, que seria, por exemplo, uma espécie de programa parcial do subsídio de desemprego, que podia ser arranjado de muitas maneiras, e também um de investimento. E também um de reformas estruturais, mas não era só este do investimento, porque o das reformas estruturais nós já percebemos que terá um impacto orçamental muito diminuto. Mas também no que diz respeito à questão dos recursos próprios. Quais são os recursos próprios que o Governo entende que devem financiar uma capacidade orçamental? É que já não podemos continuar a dizer que estamos à espera do relatório Monti. O relatório Monti foi publicado há um ano e meio. Abre vários caminhos, mas obriga a fazer escolhas políticas. E o Governo não venha com a conversa da taxa das transações financeiras. A taxa das transações financeiras já foi acertada por um conjunto de países em cooperação reforçada. Os detalhes, digamos assim, técnicos, inviabilizaram aquilo, pelo menos por enquanto. Mas toda a gente percebeu que o volume de receita arrecadado com uma taxa de transações financeiras nunca seria suficiente para construir um orçamento da zona euro com capacidade suficiente para as tais funções de estabilização. Por isso queremos saber quais são os recursos próprios que o Governo, por exemplo, favorece ou não favorece. Outra coisa, nomeadamente os alemães e os seus aliados favorecem que, associado ao Fundo Monetário Europeu, haja um mecanismo automático ou semi-automático de reestruturação de dívida. O que é que Portugal tem a dizer sobre isso? Isso é uma matéria importantíssima. O Parlamento Europeu, só estou a dar alguns exemplos, de perguntas que eu fiz ao Primeiro-Ministro e ele não respondeu. Não sei se não sabe a resposta ou que não quer dar a resposta, seja qual for a alternativa, é grave.
O Parlamento Europeu, em fevereiro de 2017, fevereiro deste ano, aprovou uma resolução, no contexto, no âmbito do aprofundamento da União Económica e Monetária, onde se fala na adoção de um código de convergência e que só o respeito e o cumprimento desse código de convergência permitiria aos países aceder à tal capacidade orçamental na zona euro quando ela fosse construída no futuro. O Governo está de acordo ou não está de acordo com esse processo, digamos assim, que seria tornar o acesso à capacidade orçamental condicional? Eu gostava de saber, o Governo não diz nada sobre o assunto, mas eu gostava de saber qual é a resposta do Governo sobre esta matéria. Vou já terminar. A Sra. Secretária de Estado fez menção à Constituição, à negociação para a Constituição de um Governo na Alemanha, e como nós estamos um bocadinho à espera disso. Eu gostaria de saber a opinião da Sra. Secretária de Estado sobre as declarações do Sr. Martin Schulz, o líder do SPD, que apresentou como proposta sua a constituição de uma Constituição, passa a redundância, federal dos Estados Unidos da Europa até 2025, não é lá para o fim da história, mas até 2025, e com um mecanismo automático de expulsão de todos os Estados-membros que não ratificassem esse tratado. Eu gostaria de saber qual é a opinião do Governo acerca destas afirmações. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o PS, Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, mais uma vez iremos repartir a nossa intervenção, mas queria começar aqui por reagir às questões que o Sr. Deputado Miguel Morgado suscitou em nome do PSD, para dizer o seguinte. É óbvio que não vamos estar aqui ao pormenor a bater questão a questão, que aliás são questões pertinentes, coloquem e bem colocadas, queremos aqui reconhecer isso, não vamos estar aqui a debater ao pormenor, ponto a ponto, quando é que o Governo, onde e em que termos é que já respondeu a isso, rejeitamos por completo que o Governo esteja mudo ou que não responda em relação à maior parte dos temas, à medida que eles podem ser respondidos. O que eu queria dizer, antes de passar a palavra à Sra. Deputada Margarida Martins, é o seguinte, as questões que o PSD coloca são questões, obviamente, pertinentes, estão bem colocadas, coloca aqui várias opções que existem, não são para debater hoje, porque é óbvio que este tema não foi objeto do Conselho Europeu, eventualmente poderá ter sido um ou outro na Cimeira do Euro, mas não foi objeto do Conselho Europeu. O que nós poderemos, e o Partido Socialista está totalmente disponível para isso, para participar nesse debate, o que nós podemos é numa outra ocasião, eventualmente com a presença do Governo, ponto a ponto, esses temas que suscita e outros que existem, que não suscitou, fazermos aqui um ponto da situação. Estamos totalmente abertos a isso, rejeitamos por completo que o Governo não esteja a dar a resposta que é possível dar sobre o tema, e vamos a isso tratar dos pontos que suscitou. Não parece que hoje seja o momento adequado e passo a palavra à Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que talvez seja uma boa ideia reouvir, felizmente fica gravado, a intervenção do Sr. Ministro e as respostas do Primeiro-Ministro e as respostas que o Sr. Primeiro-Ministro deu na preparação do Conselho Europeu para encontrarmos resposta para algumas dessas questões no que diz respeito à posição do Governo. No que diz respeito ao debate, temos uma proposta do Grupo do Acompanhamento das Iniciativas Comunitárias para a segunda parte desta reunião. E talvez nessa altura possamos discutir como é que podemos continuar este debate. Mas a minha intervenção e a questão que eu gostaria de colocar à Sra. Secretária de Estado prende-se com a questão do orçamento comunitário. O orçamento, a Sra. Secretária de Estado referiu e bem da necessidade de haver financiamento, de questões que se colocam em cima da mesa, como o financiamento da defesa ou o financiamento das migrações, que são as chamadas novas prioridades. Eu penso que isso é um desafio e é uma questão muito importante para Portugal. E desde o início, designadamente, quando iniciámos o debate sobre a participação no mecanismo de cooperação estruturada permanente, nós colocámos a questão do orçamento. E há uma questão muito importante, é que o orçamento para as chamadas novas prioridades, não pode pôr em causa o orçamento para a coesão. E isso é uma posição que Portugal não pode sair dela. Ou seja, nós sabemos que há posições de outros países sobre isto, mas nós não podemos sair desta posição, que é a redução das verbas para a coesão. Designadamente nas políticas migratórias, há várias formas de encarar ou de encontrar um orçamento. É retirar da política de coesão verbas para o mecanismo de migrações e atribuir a países que não são países da coesão, mas que estão a participar no mecanismo de migrações. Isso é um cenário. Outro cenário será considerar as políticas, a integração dos não-europeus que chegam à Europa como fazendo parte das políticas de coesão e encontrar aí novas prioridades políticas, mas no quadro das políticas de coesão com verbas de coesão. Parecendo um pouco o wording, aquilo que eu estou a dizer, significa, de facto, na prática, duas estratégias substancialmente diferentes. E o mesmo acontece com a defesa. Evidentemente que há obrigações dos países em matéria de política de defesa, no quadro da NATO, designadamente, e seguramente não pode ser a União Europeia que vai substituir as exigências que se colocam aos países em matéria de sua participação na NATO com verbas que possam vir a sair das verbas da coesão. E, portanto, há aqui um desafio fundamental no qual Portugal tem que ter uma posição muito clara sobre esta matéria. Finalmente, uma pequena questão que não é tão secundária e que diz respeito, e a senhora Secretária de Estado referiu isso na sua primeira intervenção, e que diz respeito à integração do Fiscal Compact nos tratados da União Europeia. Efetivamente, havia um calendário, eu sublinho a expressão havia um calendário, porque esse calendário pressupunha uma integração do Fiscal Compact no dia 1 de janeiro de 2018, mas espero que nos possamos bater para que se faça uma avaliação do Fiscal Compact antes da sua integração automática nos tratados da União Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Até agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu quero começar por lhe pedir desculpa, Sra. Secretária de Estado, porque vou fazer uma questão, mas depois provavelmente não vou conseguir ouvir a totalidade da sua intervenção, porque vou mesmo ter de sair, tenho aqui um outro compromisso, mas não quis deixar de lhe voltar a colocar duas questões às quais a Sra. Secretária de Estado não respondeu. A primeira tem a ver com o tema das migrações. O CDS já tem vindo a perguntar em algumas destas audições, e a Sra. Secretária de Estado normalmente até responde sobre esta matéria, relativamente a esta rota do Mediterrâneo Ocidental, porque é algo que nos preocupa, não preocupa-nos enquanto europeus, mas também nos preocupa enquanto portugueses, porque tem uma enorme proximidade face à nossa geografia. Uma das coisas que a Sra. Secretária de Estado nos disse numa das últimas audições foi que iria existir uma reunião do Grupo 5 mais 5, do Diálogo 5 mais 5. Essa matéria certamente é muito importante do ponto de vista deste diálogo, mas eu confesso que no sítio eletrónico do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em vários sítios onde andei à procura de informação, não encontro nenhuma informação relativamente a essa reunião. Perguntava-lhe se a reunião se realizou, que conclusões é que aconteceram dessa mesma reunião, que compromissos é que foram estabelecidos, que linhas é que de diálogo é que foram estabelecidas para o futuro, porque nós entendemos que este diálogo 5 mais 5 pode ter um papel muito relevante nesta mesma matéria e por isso mesmo lhe peço que nos possa falar um bocadinho sobre esta matéria. Depois, Sr. Estado, voltando aqui a este tema, que eu acho que todos nós concordamos que é um tema muito relevante, que é o tema que tem a ver com a arquitetura da zona euro e da União Bancária. Eu tive o cuidado de ir ler as declarações do Primeiro-Ministro aqui no debate preparatório. A Sra. Deputada Margarida Marques ainda há pouco falava sobre elas. Eu tive cuidado de ir lê-las mesmo, ponto a ponto. E verifico que o Primeiro-Ministro é muito claro quando diz que não quer deixar de saudar as propostas apresentadas pela Comissão, mas que não concorda com todas. Não concordo com todas, diz ele muito claramente. Nós perguntamos sobre o que é que ele concordava. É típico do Sr. Primeiro-Ministro não dar respostas às questões que lhe são colocadas, mas eu sei que a Sra. Secretária de Estado nessa matéria, pelo menos, é diferente e costuma responder-nos aqui a esta matéria. E eu gostava de perceber, efetivamente, no Conselho Europeu, o que é que o Governo português defendeu, o que é que disse, quais é que foram as matérias que o Governo português disse que, com as quais não concordava. Gostava que pudesse, do ponto de vista da transparência, dizer-nos efetivamente quais é que são as matérias que o Governo português disse que não concordava. Pôs linhas vermelhas nesse sentido, o que é que são as matérias que o Governo diz que não são aceitáveis. Nós estamos muito preocupados com a demora na resolução deste mesmo dossiê. Eu sei que o Governo, inicialmente, não era a Sra. Secretária de Estado que estava lá, era na altura não tinha essa função. Demorou muito tempo a dizer alguma coisa. O governo português e o primeiro-ministro durante muito tempo escolheu não dizer nada. Depois fez um discurso no Colégio de Bruges, que todos nós lemos, e sobre o qual eu não vejo nenhuma alteração estrutural ao que tinha sido apresentado pelo anterior governo. O anterior governo, em 2015, apresentou um paper exatamente sobre a União Económica e Monetária. O primeiro-ministro, o atual primeiro-ministro, demorou muito tempo a dizer alguma coisa, e o que disse foi nessa mesma sequência, e eu gostava de perceber efetivamente a que é que o primeiro-ministro estava a referir quando disse que há matérias que não concorda, e o que é que o primeiro-ministro defendeu no Conselho Europeu, quais é que foram as matérias do Conselho Europeu que o primeiro-ministro disse que não concordava efetivamente. É essa matéria que eu lhe queria perguntar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra para a resposta conjunta à Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por esta questão das migrações e por dizer que, efetivamente, a reunião que deveria ter tido lugar, a Conferência 5+5 sobre migrações, que estava agendada para este ano, foi adiada para janeiro. Portanto, é um formato no qual Portugal tem participado sempre, é uma área na qual temos muito interesse em debater. Aliás, este nosso apoio adicional ao Fundo Fiduciário para a África vem nessas duas janelas, a janela do Sahel e a janela do Maghreb, exatamente para potenciar também esta nossa capacidade de diálogo e de intervenção nesta matéria, mas a conferência ficou adiada para janeiro e lá estaremos para participar. Não tenho aqui a data certa, mas também aí poderemos voltar a falar sobre este assunto. Eu gostaria de, ainda respondendo ao Sr. Deputado Miguel Tiago, porque fiquei aqui um bocadinho entalada que não disse tudo o que queria dizer, só para lhe dizer que, dando sequência ao trabalho que foi realizado pela minha antecessora, a Sra. Deputada Margarida Marques, nós continuaremos a fazer um conjunto de conferências o mais abertas possíveis e nas quais gostaríamos que também participassem todas as forças políticas portuguesas sobre o futuro da União. Porque o debate continua, o debate está aí e, portanto, iremos continuar e dar andamento a este debate com os cidadãos sobre estas matérias que permitam trazer os cidadãos a estes temas e, efetivamente, melhorar o nível de comunicação, que é fundamental, porque se esse nível de comunicação não existe, o cidadão, de facto, fica aliado a todas estas políticas e toda esta evolução. Portanto, achamos que isto é extremamente importante e iremos dar continuidade a esta matéria. Em relação à Cimeira do Euro, é preciso clarificar que se tratou da Cimeira do Euro, portanto, não é uma Cimeira específica da Zona Euro, não foi o Conselho Europeu, portanto, foi uma Cimeira da Zona Euro em formato alargado. E nessa Cimeira, não, os chefes de Estado e de Governo não discutiram o pacote apresentado pela Comissão, porque ele foi apresentado 5 dias antes. Portanto, o que foi dito, aqui está o pacote, como é que agora vamos fazer? E então, como é que vamos fazer? Os chefes de Estado e de Governo não discutiram o pacote, não discutiram os aspectos específicos do pacote. O que fizeram foi mandatar os seus ministros das Finanças para que o façam. Mandatar em relação à União Bancária, à União do Mercado de Capitais e depois em relação a todos os outros aspectos que fazem parte da proposta da Comissão, porque são peças legislativas, mas são também comunicações. Só estamos ao nível da comunicação da Comissão. Portanto, isto ainda vai levar um debate bastante intenso. Portanto, temos 3 peças legislativas e 2 comunicações. Portanto, isso vai ser debatido. O que é importante é que se tenha dado este mandato aos Ministros das Finanças para analisarem todas as questões, aquelas sobre as quais há maior convergência, mas também aquelas sobre as quais há enormes divergências, para que em março apresentem um relatório de progressos. de maneira a que lá em junho possa haver já alguma tomada de decisão. Portanto, eu vou pegar exatamente nas palavras do Sr. Deputado Vitalino Canas para dizer que também nós temos que analisar com muito cuidado, e já o fizemos e estamos a fazê-lo, as propostas apresentadas pela Comissão, dirimindo ponto por ponto onde é que está o interesse nacional. Portanto, é natural que o Sr. Primeiro-Ministro não tenha na sua intervenção decidido responder a tudo, até porque é preciso analisar ponto por ponto todas estas propostas e estamos inteiramente disponíveis para vir discuti-las aqui quando for entendido conveniente, depois de analisadas, depois de dirimidas, depois de vistos os aspectos centrais que estas propostas trazem consigo. Portanto, eu acho que há aqui elementos, e um dos senhores deputados, peço perdão, já não lembro qual, falou numa coisa que... foi o senhor deputado... Efetivamente, a terminologia interessa e há muitos Estados-membros que usam as palavras como convergência, não exatamente no sentido que nós queremos que ela tenha. A ideia de termos uma capacidade orçamental da zona euro que financie as reformas estruturais, bem, sim, mas como? Como é que isso se vai fazer? Vamos perder mais autonomia? Isso é, como é que isso se vai fazer? Preciso ter, são aspectos que têm que ser muito bem verificados para dirimir onde está efetivamente o interesse nacional. É uma matéria extremamente divisiva, claramente. Toda esta construção, o aprofundamento da UEM é uma matéria divisiva. O próprio Presidente Tusk começou por dizê-lo e foi muito criticado, porque o Presidente Tusk iniciou o Conselho a dizer: temos aqui dois temas que são extremamente divisivos neste nosso debate, um Norte-Sul, que é a questão da União Económica e Monetária, e outro Leste-Oeste, que é a questão das migrações. Caiu-lhe tudo em cima, porque não era propriamente a maneira de começar um Conselho Europeu, onde o que se busca é exatamente encontrar os mecanismos que permitam a quadratura do círculo. E, portanto, em relação ao aprofundamento da UEM, nós precisamos de olhar com muita atenção para tudo o que foi proposto pela Comissão e de discuti-lo, e discuti-lo efetivamente para o futuro. O último ponto em relação ao próximo quadro económico, o próximo quadro financeiro. Efetivamente, este vai ser mais outra grande quadratura do círculo, porque sim, nós queremos ter um programa certo e correto e bem fundamentado para a questão das migrações, seja lá a forma que ele vier a assumir e como vier a ser feito. Necessitamos de ter também claramente uma linha para a questão da segurança e da defesa. Vamos ter que ter uma linha para a ciência e para a tecnologia, o futuro, o horizonte 2030. Vamos precisar de ter tudo isso. Vamos precisar de manter fundos para a PAC e vamos precisar de manter fundos para as políticas de coesão. Agora, novas prioridades, junto com tudo o que já existe e que são políticas fundamentais da União, a coesão e a PAC, como é que nós vamos conseguir encontrar financiamento para isto? É possível ser mais eficaz, é possível reduzir custos, sem dúvida nenhuma. Do lado da despesa é possível cortar, mas também é preciso naturalmente aumentar do lado da receita. E para aumentar do lado da receita só há duas alternativas. Ou há mais recursos próprios, e aí sim tem que ser feito um grande debate sobre os recursos próprios, sem dúvida, porque as propostas do relatório Mário Monti apresentam linhas de ação positivas, mas também há Estados-membros que não as vão aceitar, portanto vai ser um longo debate, ou então aumentamos a percentagem do rendimento nacional bruto e passamos de 1%, tentamos passar de 1% para 1,2%, que é uma proposta do próprio comissário Oettinger, a ver se é possível melhorar assim o nível de receita do lado da União, dos programas, para permitir financiar todos estes programas
sem dizer a base de estudo, que é sai Brexit, há Brexit, não é? E, portanto, há aqui um buraco financeiro muito grande que vai haver. Portanto, novas políticas, menos o dinheiro que os ingleses pagavam para o orçamento comunitário, mantendo a política de coesão e a PAC, temos debate seguro pela frente nos próximos anos. E, segundo o Presidente da Comissão Europeia, temos apenas uma janela de oportunidade para fazer isto entre maio de 2018 e maio de 2019. Porque depois entram as eleições para o Parlamento Europeu, virá uma nova comissão. Se as coisas não correrem bem, arriscamos a estar a discutir o quadro económico e financeiro durante a presidência portuguesa em 2021, quando já devia estar tudo em execução. E com esta nota menos positiva, termino a minha intervenção agradecendo a todos os senhores deputados por todas estas perguntas. Finalmente, só em relação ao senhor Martin Schulz, não vou fazer qualquer comentário. O senhor Martin Schulz é um político respeitado, mas é o presidente do SPD. Os senhores deputados, melhor do que eu, estarão preparados para analisarem que essas declarações foram feitas num contexto muito próprio e muito específico da sua formação de governo na Alemanha. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Está terminada a segunda ronda. Não haverá terceira ronda por auscultação e consenso dos grupos parlamentares. Sr. Secretário de Estado, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade e pelas respostas muito francas e muito abertas que deu a todas as perguntas feitas pelos grupos parlamentares aqui presentes. Quero também agradecer à delegação que acompanha a Sra. Secretária de Estado e desejar à Sra. Secretária de Estado e a todo o gabinete boas festas e um feliz 2018, quer em termos pessoais, quer em termos europeus. Muito obrigada. Vamos fazer, senhores deputados, um intervalo, uma pausa de 2 minutos e faremos a seguir a nossa reunião, a segunda parte da nossa reunião.
Muito obrigada e muito bom.